início à transmissão da 75ª reunião ordinária desta terça-feira, dia 28 de novembro de 2023. Seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse nossos canais oficiais, @ Câmara Divinópolis, e confira também as ações dos vereadores. Para a Tribuna Livre, o cidadão Reginaldo Maria Macedo falará sobre a propaganda volante no centro de Divinópolis. Na ordem do dia, 11 proposições de lei constam em pauta para a apreciação dos vereadores. Para início dos trabalhos, passa a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 28 de novembro de 2023, havendo o quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 75ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Neuburg que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Roger Viegas que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Salmo 27, versículo 14. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espere, pois, no Senhor. Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades de administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder.
Obrigado ao vereador Neuburg e ao vereador Roger Viegas. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuem como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao secretário José Brás que faça a leitura na íntegra em cumprimento do Decreto de Lei 201 de 1967, da denúncia de infração política administrativa de número 007 de 1923, praticada pelo senhor prefeito Gleison Gontijo de Azevedo, prefeito municipal.
Uma boa tarde a todos. Ao excelentíssimo vereador Israel Mendonça, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis.
Informamos aos senhores vereadores que, em cumprimento do artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 1967, procederemos à votação nominal de recebimento ou não da referida denúncia, quanto o senhor prefeito Gleison de Azevedo, acerca da leitura, a leitura da, na íntegra da denúncia.
Excelentíssimo senhor vereador Israel Mendonça, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Divinópolis. Assunto: denúncia de extrema gravidade de infração político-administrativa cometida pelo prefeito do município de Divinópolis, senhor Gleison Gontijo Azevedo, com solicitação de providências administrativas com urgência desta respeitada casa para o pedido de cassação, segundo o rito do Decreto 201 de 1967, Decreto-Lei 201 de 27 de fevereiro de 1967. Eu, Darli Salvador de Souza, brasileiro, divorciado, servidor público, aposentado, portador da identidade número, CPF número, título de eleitor número, residente na comunidade Santo André, zona rural de Divinópolis, Minas Gerais, embasado no artigo 4º, inciso 7º, do decreto de lei número 201 de 1967, fundamentado na violação aos princípios da legalidade e tutela de interesse da coletivo pela suposta improbidade administrativa, apresento a presente denúncia pela prática de infração política administrativa pelo senhor Alan Rodrigo Silva, secretário municipal de saúde. As ações do senhor Gleison Gontijo de Azevedo, prefeito municipal, atrações do secretário por ele nomeado, Alan Rodrigo, podem ter ocasionado graves prejuízos aos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS, de Divinópolis. Esse cenário é decorrente da falta de ações alinhadas com legislações e obrigações sobre a aplicação de recursos públicos na área da saúde, tendo a violar o que diz a Constituição Federal de 1988, os artigos 196 e 198, com base na seção 2 da Saúde, onde cita, artigo 196, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que vise a redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Artigo 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, e também por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Denúncia de infração político-administrativa. A apresentação contra o senhor Gleison Azevedo refere-se à comprovada ausência de instrumentos jurídicos essenciais para a gestão adequada dos recursos públicos e planejamento das necessidades da saúde do município. Isso inclui a não apresentação durante o ano de 2022 de documentos cruciais como o Plano Municipal de Saúde, o Programa Anual de Saúde e a prestação de contas junto ao Conselho Municipal de Saúde. Dos fatos, a Estratégia de Saúde da Família, ESF, visa a reorganização da atenção básica no país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, SUS, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais, como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica para favorecer uma orientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar e resolutividade. O processo de solicitação de credenciamento de equipes da saúde da família, ESF, é online. Para ter acesso, os gestores municipais precisam seguir o fluxo de credenciamento de equipes realizados pelo e-gestor. A portaria de número 1770, de 8 de julho de 2019, alterou a portaria de consolidação de número 2, de 28 de setembro de 2017, para instruir o fluxo de credenciamento desburocratizado para o serviço e equipe de saúde no âmbito da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, onde definiu que os fluxos de credenciamento devem estar previstos no Plano Municipal ou Distrital de Saúde ou Programação Anual de Saúde, devidamente aprovado pelo respectivo Conselho de Saúde Municipal ou Conselho de Saúde do Distrito Federal, diretrizes, meta, objetivo ou ação relacionada à qualificação e ou aumento de cobertura de serviços de saúde vinculados à Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, no município ou no Distrito Federal. O município de Divinópolis não tinha, no ano de 2022, Plano Municipal de Saúde, PMS, Relatório de Gestão, RAG, e o Plano Anual de Saúde, PAS, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. Situação que só foi regularizada foi regularizado no dia 9 de agosto de 2023, com a aprovação do Plano Municipal de Saúde, após sucessiva cobrança do controle social, representantes políticos, locais e lideranças comunitárias. Ocorre que o secretário de Saúde no município realizou o credenciamento de novas equipes de saúde da família, ESF, e novos agentes comunitários de saúde no ano de 2021 e 2022, sem instrumentos de gestão apreciados e aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde e sem a ciência do controle social. A portaria GM do Ministério da Saúde, de número 441, de 5 de abril de 2023, que credencia município e Distrito Federal a fazer jus à transferência dos incentivos financeiros federais de custeios referentes aos agentes comunitários de saúde, ACS, no âmbito da atenção primária à saúde, contemplou o município de Divinópolis com o credenciamento de 252 novos agentes comunitários de saúde, elevando o número de profissionais para o total de 415 ACS. Com isso, o município, que na data da publicação da portaria recebia R$ 665.280 mensais, teve a previsão de passar a receber R$ 5.322.240 em 2023 e R$ 8.648.640 em 2024. Demonstrando o prejuízo que a gestão do secretário de Saúde causou ao município de Divinópolis, por não seguir trâmites legais no dia 22 de setembro de 2023, foi publicado a portaria GM do Ministério da Saúde, de número 1346, de 22 de setembro de 2023, que descredencia equipes, serviços e agências comunitárias de saúde da atenção primária com ausência do cadastro do Sistema Nacional de Estabelecimento de Saúde, o CNES, observando os critérios exigidos para fins de transferência dos incentivos financeiros federais de custeio ao prazo de 3 competências consecutivas após a publicação da portaria de credenciamento, informou que o município de Divinópolis perdeu o credenciamento contemplado anteriormente dos 252 ACS. A portaria GM do Ministério da Saúde, número 425, de 5 de abril de 2023, que credencia municípios e Distrito Federal a fazer jus à transferência dos incentivos financeiros federais e custeios referentes às equipes no âmbito da atenção primária à saúde, contemplou o município de Divinópolis, Minas Gerais, com o credenciamento de 10 novas equipes, passando para o total de 61. Com isso, o município, que na data da publicação da referida portaria, receberia o repasse de R$ 200.583,90 mensal, teve a previsão de passar a receber R$ 1.404.087,30 em 2023 e R$ 2.407.006,80 em 2024. As instituições responsáveis para averiguar quaisquer irregularidades que causam danos à coletividade poderá verificar que o secretário de Saúde supostamente fez falsas declarações afirmando que o município possuía as diretrizes, metas, objetivos e ações relacionadas e qualificadas e qualificação e ou aumento de cobertura de equipes e serviços de saúde pactuados e aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde, e que o Plano Municipal de Saúde estava aprovado pelo Conselho. O responsável pela pasta da saúde também não tinha dado ciência ao Conselho dos novos credenciamentos. O resultado da falta de compromisso com a coletividade e na gestão do Secretariado de Saúde foi demonstrado com o credenciamento com o descredenciamento dos 252 novos ACS. Decreto de Lei de Número 2848, de 7 de dezembro de 1940, traz o seguinte texto. Artigo 299. Omitir em documento público ou participar declaração que dele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direto, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 3 anos e multa de R$ 500.000 a R$ 5.000, se o documento é particular. Parágrafo único. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumente-se a pena de sexta parte. Dessa forma, considerando diversas irregularidades e presumíveis atos de improbidade administrativa praticados pela gestão da Municipalidade de Divinópolis, Minas Gerais, conforme será a seguir exposto, para que os órgãos de fiscalização investiguem e busquem saná-las no intuito de dar legalidade ao serviço oferecido, visando melhorar seu atendimento à população carente de políticas públicas. Segundo, das ilegalidades na gestão da saúde. Considerando o anexo 16 e 22 da Portaria de Consolidação GM, Ministério da Saúde, número 2, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as políticas nacionais da saúde do Sistema Único de Saúde. Considerando a Portaria de Consolidação GM do Ministério da Saúde, número 6, de 28 de setembro de 2017, que consolida as formas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. Considerando a Consolidação do Ministério da Saúde, número 1, de 2 de junho de 2021, que consolida as normas sobre atenção primária à saúde. Considerando os dispostos no inciso 7º, 8º e 9º do artigo 198 da Constituição Federal, acrescidos pela emenda constitucional de número 120, de 5 de maio de 2022, para dispor sobre a responsabilidade financeira da União, corresponsável pelo Sistema Único de Saúde, SUS, na política remuneratória e na valorização dos profissionais que exercem atividade de agente comunitário de saúde e de agente de combate a endemias. Considerando a Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde, número 1, de 2 de junho de 2021, que consolida as normas sobre a atenção primária à saúde, resolve. Artigo 1º. Essa portaria dispõe sobre o credenciamento de municípios e Distrito Federal e faz jus à transferência dos incentivos financeiros federais de custeio referente a equipes no âmbito da atenção primária à saúde, APS. Com periodicidade da transferência mensal, caso não exista nenhuma irregularidade que motive a suspensão. Parágrafo único. As transferências dos incentivos de custeio federal referentes a equipes credenciadas ocorrerão de acordo com o estabelecido nas portarias de consolidação GM, Ministério da Saúde, número 2, 6, de 28 de setembro de 2017, e na portaria de consolidação do Ministério da Saúde, número 1, de 2 de junho de 2021. Considerando a Lei Complementar de número 188 de 2019, altera, acresce dispositivos à Lei Complementar de número 138 de 17 de junho de 2007, que dispõe sobre a competência, organização, estrutura e financiamento do Conselho Municipal de Saúde. Considerando a Portaria de número 1710 de 8 de junho de 2019, que altera a Portaria de Consolidação de número 2 de 28 de setembro de 2017, para instituir o fluxo de credenciamento desburocratizado para o serviço e equipes de saúde no âmbito da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, passa a vigorar com as seguintes alterações. O artigo 1º da portaria traz a seguinte redação: do financiamento das ações da atenção básica. Terceiro, do credenciamento. Deve estar previsto no plano municipal ou distrital de saúde ou programação anual de saúde, devidamente aprovado pelo respectivo Conselho de Saúde Municipal ou Conselho de Saúde do Distrito Federal, diretriz, meta, objetivo ou ação relacionada à qualificação e ou aumento de cobertura de serviços de saúde vinculado à Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, no município ou no Distrito Federal. O setor municipal ou distrital deverá encaminhar ao Ministério da Saúde, primeiro, solicitação de credenciamento de serviços e equipes conforme o modelo a ser disponibilizado pelo Ministério da Saúde via ofício ou por meio de sistema de informações específico. Cópia do ofício enviado ao Conselho Municipal de Saúde ou Conselho Distrital de Saúde, à Secretaria Estadual de Saúde e Comissão Intergestores Bipartite para conhecimento da solicitação de credenciamento. Para recebimento dos incentivos correspondentes às equipes que atuam na atenção primária à saúde, isso é, todos os serviços vinculados à Secretaria de Atenção Primária à Saúde, efetivamente credenciados em portaria e cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, os municípios e Distrito Federal deverão alimentar os dados no Sistema de Informação da Atenção Primária à Saúde vigente, comprovando obrigatoriamente o início e execução das atividades. Envio de documentos ao Ministério da Saúde. A documentação a ser encaminhada ao Ministério da Saúde deverá ser direcionada ao Departamento de Saúde da Família e enviada via correio para o endereço Ministério da Saúde, Esplanada dos Ministérios, Bloco G, CEP 700-589-00, Brasília, Distrito Federal. Exceto para o programa Saúde na Hora, para as equipes de atenção da saúde básica prisional e para os polos do programa Academia da Saúde, que possuem sistemas específicos citados no tópico 1.1 dessa nota técnica. Para realizar o credenciamento de equipes e serviços de atenção primária à saúde, as diretrizes, métodos, objetivos e ações relacionadas à qualificação e o aumento de cobertura de equipes e serviços de saúde devem ser inseridos no Plano Municipal ou Distrital de Saúde ou Programa Anual de Saúde, os quais foram pactuados e aprovados pelo Conselho Municipal Distrital de Saúde. Conforme previsto na Política Nacional de Atenção Básica, a ser encaminhada cópia do ofício ao Conselho Municipal de Saúde ou Conselho Distrital de Saúde, à Secretaria Estadual de Saúde e à Comissão Intergestores Bipartite para conhecimento da solicitação de credenciamento. Considerando que nenhuma das legislações, resoluções e portarias acima citadas foram respeitadas pelo gestor responsável pela Secretaria do município de Saúde de Divinópolis, os órgãos responsáveis por fiscalizar os atos públicos devem estar cientes dos possíveis crimes praticados. A seguir, tabelas com informações a respeito dos conhecimentos realizados pelos gestores municipais. Além dos credenciamentos regulares, há relatos de contratações temporárias ilegais de equipes para atuação direta na área da saúde. Essas ações representam uma grave violação à regra do concurso público da Secretaria Municipal de Saúde, colocando em risco o regime próprio da Previdência do município, DIVIPREV. Documentos já protocolados nessa Casa Legislativa reforçam essa denúncia. Considerando a assinatura feita apenas em 20/11/2023, por parte do prefeito do município de Divinópolis, senhor Gleison Gontijo Azevedo, em seu gabinete, da assinatura da homologação dos cargos, Agência Comunitária de Saúde, ACS, para a realização de processo seletivo público, edital de número 01/2023, após vários problemas apresentados e constatados para sobre esses profissionais, ou seja, contrariando completamente a lei número 11.350/2006, que assim dispõe, artigo 16, onde cita-se que ficam vedada a contratação temporária ou terceirizada de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate à endemia, salvo na hipótese de combate a surto endêmicos na forma de lei aplicável. Dos conselhos. A Carta Magna de 1998 regulamentou uma série de reivindicações das organizações populares em muitos artigos. A participação popular da elaboração das políticas públicas através da atuação de conselhos de gestão, sejam eles federais, estaduais ou municipais, foi assegurada nos artigos 203 e 204 do texto constitucional. A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, SUS, e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências. A Lei nº 8.142, de 1990, onde cita que os conselhos de saúde são órgãos cuja principal atribuição é auxiliar o poder executivo na formação de estratégias e controle de recursos na área da saúde, com base nos princípios organizativos do Sistema Único de Saúde, SUS. Dessa forma, os conselhos são ferramentas essenciais para a participação social democrática, pois, com a presença dos cidadãos no processo de formulação do controle das políticas públicas, ampliam o espaço político para avanços de direitos diante da desigualdade social, bem como a presença de pessoas da sociedade civil consegue-se avançar na participação da gestão de recursos públicos, ou seja, os conselhos devem atuar com o máximo de transparência. Descritivo das condutas que justificam o pedido de cassação. O denunciado, senhor Gleison Azevedo, tem atuado em desacordo com as normas federais, ignorando especialmente a resolução 453 de 2012 do Ministério da Saúde, a lei complementar 141, que exige prestação de contas ao Conselho Municipal de Saúde e determina diretrizes para o uso de recursos federais na saúde. Recentemente, as contas da Secretaria de Saúde foram reprovadas pelo Conselho Municipal pela terceira vez consecutiva, fortalecendo a possibilidade de improbidade e crime de responsabilidade pelos atos praticados. De acordo com o registro de ata da reunião pública que aconteceu aos 14 do mês de setembro de 2022, através da plataforma Google Meet, em que o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Arlon Carlos Elias, deu início à reunião às 18h45, informando a todos que não tinham completado o quórum. A gestão apresentou as pautas solicitadas para possível aprovação por ad referendum. Posteriormente, na próxima reunião do Conselho Municipal de Saúde, consta na referida ata que a então diretora de Atenção Primária de Saúde de Divinópolis, Daniela Dias Vasconcelos, apresentou aos conselheiros presentes e demais participantes o plano de fortalecimento da atenção primária, com a proposta de ampliar a cobertura da estratégia da saúde da família de 46,34% para 80%, credenciando 18 novas equipes de saúde da família e de agentes comunitários de saúde. Segundo a mesma, o processo de credenciamento das unidades foi aprovado pelo Ministério da Saúde em junho de 2021, iniciando assim o processo de contratação e reorganização dos profissionais para compor as 18 novas equipes credenciadas. Ratifico que o credenciamento de equipes deve estar previsto no Plano Municipal ou Distrital de Saúde ou Programação Anual de Saúde, devidamente aprovado pelo respectivo Conselho de Saúde Municipal ou Conselho de Saúde do Distrito Federal. Diretrizes, meta, objetivo ou ação relacionada à qualificação e ou aumento de cobertura de serviços de saúde vinculado à Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, no município ou Distrito Federal, sendo que o gestor municipal ou distrital deverá encaminhar ao Ministério da Saúde. Primeiro, solicitação de credenciamento de serviços e equipes, conforme modelo a ser disponibilizado pelo Ministério da Saúde, via ofício ou meio do sistema de informações específico. Segundo, cópia do ofício enviado ao Conselho Municipal de Saúde ou Conselho Distrital de Saúde, à Secretaria Estadual de Saúde e Comissão Intergestores Bipartite para conhecimento e solicitação de credenciamento. O Ministério da Saúde ainda define que são necessários seguir 3 passos para que o município se torne apto a credenciar serviços e equipes de APS. Primeiro passo, iniciativa do município. Participação na necessidade de expansão de equipes e serviços do Plano Municipal ou Distrital de Saúde e ou Programa Anual de Saúde. Ter instrumentos de gestão aprovados pelo Conselho de Saúde. Segundo passo, envio da solicitação de credenciamento ao Ministério da Saúde. Solicitar o credenciamento ao Ministério da Saúde via ofício ou sistema de informações específico, mas antes dar conhecimento da solicitação às seguintes instâncias: Conselho de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Comissão de Intergestores Bipartite. Além do ofício, que será substituído por procedimento informatizado, as solicitações de credenciamento das equipes e serviços de APS podem ser feitas por meio de plataforma e-gestor ou pelo sistema de apoio à implantação de políticas em saúde. Terceiro passo, acompanhamento do Ministério da Saúde. A análise da solicitação com base nos critérios técnicos e orçamentários estabelecidos pela portaria GM do Ministério da Saúde, de número 1037, de 21 de maio de 2021. Acompanhar a publicação de portaria de deferimento das solicitações de credenciamento. Após deferimento dos pedidos, os gestores terão 6 competências para cadastrar no CNES. Diante de toda a legislação apresentada, cabe informar aos órgãos competentes que o município de Divinópolis, Minas Gerais, não seguiu nenhuma das regras e exigências do Ministério da Saúde necessária para realizar o credenciamento de novas equipes de saúde. O município, no período em que credenciou e expandiu o número de equipes 2021 e 2022, não tinha instrumento de gestão apreciado e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. Segundo consta em ata, a gestão só informou ao Conselho Municipal de Saúde os novos credenciamentos na reunião sem quórum, realizada no dia 14 de setembro de 2022, sendo que a própria gestão informa que começou o processo de credenciamento no Ministério da Saúde em junho de 2021, portanto, sem conhecimento do Conselho Municipal de Saúde, descumprindo a exigência da portaria 1710, de 8 de junho de 2019, que é antes dar conhecimento da solicitação ao Conselho de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde só possui cópia da ata de referendo, de número 18/2022, assinado pelo então presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Arlon Carlos Elias, pós-reunião do dia 14 de setembro de 2022, referente à aprovação do plano de utilização dos recursos atinentes à portaria de número 1981, de 2 de junho de 2022, sendo que esta resolução não foi referendada em plenária. Segue em anexo cópias dos ofícios de número 500 assinado pelo secretário de saúde do município e enviado ao Conselho Municipal de Saúde, com a data de 28/6/2022, onde o mesmo declarou que as diretrizes, metas, objetivos e ações relacionados à qualificação e ou aumento da cobertura de equipes e serviços de saúde foram pactuados e aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde e que o secretário deu ciência ao Ministério da Saúde, que havia enviado documento ao Conselho Municipal de Saúde para conhecimento da solicitação de credenciamento. No parágrafo acima, consta que, supostamente, o secretário de Saúde fez falsas declarações afirmando que o município possuía as diretrizes desses objetivos e ações relacionadas à qualificação e ou aumento da cobertura de equipes e serviços de atenção à saúde, pactuados e aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde, e que o Plano Municipal de Saúde estava aprovado pelo Conselho. O responsável pela pasta da saúde também não tinha dado ciência ao Conselho aos novos credenciamentos e que pode ser comprovado pelos ofícios de número 499, com a mesma data do ofício de número 500, que é o documento onde consta a comunicação dos credenciamentos. Sendo assim, o gestor da pasta criou a obrigação ao governo federal ao alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante, pois no momento da solicitação dos credenciamentos, o município de Divinópolis ainda não possuía instrumento de gestão apreciado e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. E somente no ano de 2022 recebeu o total de repasse no valor de R$ 21.035.419,80, isso somente referente aos repasses para atenção primária à saúde, sem contar os repasses para vigilância em saúde, sendo que no ano de 2022 não tinha plano municipal de saúde apreciado e aprovado, e as contas da saúde haviam sido reprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde no ano de 2021 e 2022. Artigo 299. Omitia em documento público ou particular declarações que dele deviam constar e nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Somado os fatos narrados, a gestão da saúde realizou contratações temporárias para os cargos específicos da saúde, desrespeitando as leis federais e municipais e comprometendo o regime próprio de previdência do município, de Diviprev. Esta prática desconsidera o concurso público previsto pela Constituição Federal e gera um impacto financeiro negativo. O prosseguimento das contratações temporárias, como observado no processo seletivo simplificado de número 23/2021, seguido por prorrogações e tentativas de justificar a irregularidade, são flagrantes e ilegais. A suspensão posterior do processo seletivo simplificado de número 5/2003, demonstra a inconsistência das ações e a tentativa de contornar as irregularidades. Considerando que, com base na apresentação de documentos existentes e devidamente apresentados a esta Casa para melhor entendimento sobre o assunto, considerando inclusive que os mesmos foram devidamente baseados sob considerações legais das leis vigentes que norteiam todos os assuntos relacionados à atuação do Conselho Municipal de Saúde da Divinópolis, Minas Gerais. Conclusão e solicitação. Os fatos apresentados, somados à situação atual de desassistência à saúde, evidenciam um potencial crise e verdadeiro caos no sistema de saúde pública de Divinópolis, Minas Gerais. É imperativo que esta Casa Legislativa tome as devidas providências com a extrema urgência para investigar e resolver essas questões, considerando artigo 37 da Constituição Brasileira, onde cita os princípios básicos da gestão pública, estão assentados na legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, as quais deverão ser aplicadas nos procedimentos administrativos, seja na escala municipal, estadual e federal. Considerando o artigo 299, omitir em documento público ou participar da declaração que dela devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa de que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Portanto, diante dos fatos narrados, solicito que o requerimento de instauração do procedimento de cassação do prefeito municipal, senhor Gleidson Azevedo, seja recebido e processo de acordo com o artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 1967. Caso as acusações sejam comprovadas, a essa tal Casa Legislativa decida pela condenação que seja expedido o decreto legislativo de cassação do prefeito e possíveis outros agentes envolvidos, comunicando-os da decisão proferida. Atenciosamente, Darli Salvador de Souza, Divinópolis, 27 de novembro de 2023.
Obrigado, senhor secretário. Para darmos sequência à votação, solicito a presença dos demais vereadores em plenário. Informamos aos senhores vereadores que, em cumprimento ao artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 1967, procederemos à votação nominal de recebimento ou não da referida denúncia contra o senhor prefeito Gleidson de Azevedo, prefeito municipal. A votação será no tablet. Vereadores favoráveis à denúncia, que a denúncia prossiga, é sim. Os não, que naquela não prossiga, não. Admissibilidade é não. É em votação. Encerrada a votação. Fica rejeitada a denúncia 007 de 2023. 11 votos não e 2 sim. Então fica arquivada a denúncia 007 de 2023. Senhor secretário, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
inscrito para uso da tribuna nesta tarde de hoje, o senhor Reginaldo Maria Macedo, que se inscreveu para falar sobre o carro de propaganda volante no centro de Divinópolis. Correspondência do Legislativo. Ofício interno de número 36/2023. Vereador Diego Espino, justificando a ausência das reuniões ordinárias do dia 28 e 30 de novembro de 2023. Ofício de número 245 de 2023. Vereador Edson Souza. Excelentíssimo senhor presidente, em substituição da Câmara Municipal de Divinópolis, hoje estarei em uma audiência marcada para as 14h15 no Fórum de Divinópolis, referente a um processo judicial. Dessa forma, no início da tarde de hoje, durante a leitura da ata anterior, estarei em compromisso no Poder Judiciário. Atenciosamente, vereador Edson Souza. Correspondências do Executivo. Ofício Censura de número 642/2023, respondendo requerimento de número CM 369/2023, de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Ofício SEMAD de número 444/2023, respondendo requerimento de número CM 370/2023, de vereador Hilton de Aguiar. Correspondências de terceiros. Ofício sem número do Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente, CODEMA, informando sobre reunião ordinária do Conselho a ser realizada no dia 30 de 11 de 2003, às 9 horas, na sala de reuniões do Centro Administrativo, 5º andar. Ofício sem número do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, informando sobre reunião ordinária a ser realizada no dia 30 de 11 de 2003, às 13h30, horas, na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário. Solicito também do secretário José Brás a gentileza de fazer leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Denúncia de infração política administrativa, de número 7/2003. Denúncia de infração política administrativa praticada pelo senhor Gleison Gontijo Azevedo, prefeito municipal. Autoria, Darli Salvador de Souza, cidadão. Requerimento de número 819/2003, solicitando do Executivo que esse requerimento seja solicitando informações acerca da efetividade da execução da lei de número 8.516/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de manter profissional treinado em primeiros socorros e da realização de cursos de prevenção de acidentes e primeiros socorros em todas as escolas, creches, berçários públicos e privados, instituições acolhedoras, casas de festas e recreação infantil e entidades de atendimento à criança e ao adolescente. Autoria, vereador Zé Brás. Requerimento de número 1879/2003, que seja encaminhado este requerimento ao presidente em substituição, vereador Israel da Farmácia, solicitando que seja retirado de tramitação os projetos de lei ordinária de número CM68/2021, CM77/2021, CM78/2021, CM11/2023, CM35/2023, CM49/2023. Autoria, vereador Edson Souza. Substitutivo 1 ao projeto de lei CM número 2/2003. Substitutivo 1 ao projeto de lei complementar 2/2003. Cria o Conselho Municipal de Segurança Pública. Autoria, vereador Roger Viegas. Emenda de número 91/2023. Emenda de número CM91/2023, a mensagem substitutiva ao projeto de lei EM61/2021. Autoria, vereador Edson Souza. Emenda de número 92/2023. Emenda supressiva de número CM92 ao projeto de lei de número EM61/2021. Autoria, vereador Roger Viegas. Emenda de número 93/2023. Emenda modificativa 93 ao PL de número 61/2021. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 28/2023. Solicitando do Executivo a possibilidade de limpeza da Alameda Rio Palma, próximo ao número 91, bairro Tietê. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 1836/2023. que seja encaminhada presente pelos seguintes termos ao excelentíssimo prefeito, solicitando junto aos órgãos competentes da prefeitura, que estude a possibilidade de instalação de viabilidade do... que estude a possibilidade de instalação de ventiladores no restaurante popular. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1838-2003, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a instalação de uma placa de proibido jogar lixo com boa visibilidade na entrada do lixão. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1875-2023, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que seja feita a operação tapa-buracos na Rua do Zinco, entre a Rua Topázio e Safira, no bairro Niterói. Autoria, vereador Rodson José Milton. Indicação de número 2042-2003, solicitando do Executivo a instalação de uma lixeira comunitária na Rua Montreal, nas proximidades do número 294, bairro Padre Eustáquio. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 2043-2003, solicitando do Executivo uma lixeira comunitária na Rua José Penha Laine, nas proximidades do número 290, bairro Padre Eustáquio. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 2044-2023, solicitando do Executivo uma lixeira comunitária na Rua Professor Francisco Dias, nas proximidades do número 30, bairro Nações. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 2091-2003, que seja encaminhada através de indicação ao Executivo Municipal, solicitando do órgão competente que seja providenciada a possibilidade de execução do seguinte serviço: a notificação da concessionária Copasa para que a mesa solucione o mais rápido possível o sério problema oriundo de vazamento de esgoto doméstico na Rua Pessegueiro, esquina com Rua Angicos, no bairro Jardinópolis. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 2092, solicitando ao Executivo que seja providenciada a possibilidade de execução do seguinte serviço: realização da poda de árvore na Rua Mato Grosso, na altura do número 819, no bairro Centro. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 2093-2023, solicitando ao Executivo a possibilidade do seguinte serviço: realização da capina e limpeza na Rua Antônio de Oliveira Castro, no bairro Heleno Freitas. Autoria, vereador Breno Júnior. Moção congratória de número 113-2003, que seja concedida moção congratória ao músico Seu Gouveia. Autoria, vereador Anderson da Academia. Moção congratória de número 114-2003, que seja concedida moção congratória a Walter Antônio Pereira. Autoria, vereador Anderson da Academia. Moção congratória de número 38-2003, moção de pesar de número 38-2003, moção de pesar pelo passamento de Roberto Carlos Silva. Autoria, vereador Edson Souza. Moção de pesar de número 39-2003, moção de pesar pelo passamento de Maria Cristina de Freitas. Autoria, vereador Edson Souza. Moção de pesar de número 40-2003, moção de pesar pelo passamento de Conceição Moreira da Costa. Autoria, vereador Breno Júnior. Moção de pesar de número 41-2003, moção de pesar pelo passamento de Sebastião dos Santos Souza. Autoria, vereador Edson Souza. Sem mais, senhor presidente. Só uma emenda? Emenda de número 91-2003. Emenda de número CM91-2003. Mensagem substitutiva ao projeto de lei de número N61-2021. Autoria, vereador Edson Souza. Sem mais, senhor presidente. Emenda de número 92-2003. Emenda supressiva de número CM92-2003 ao projeto de lei de número 61-2021. Autoria, vereador Roger Viegas. Emenda de número 93-2003. Emenda modificativa de número 93 ao PL de número 61-2021. Autoria, vereador Roger Viegas. Agora sim, sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Braço. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Reginaldo Maria Macedo, que irá falar sobre o carro de propaganda volante no centro de Divinópolis. Para se dirigir à tribuna, informamos o tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Senhor Reginaldo, o senhor terá 10 minutos para se expressar.
Boa tarde a todos, boa tarde vereadores, vereadoras e a todos que estão aqui na Câmara. A minha vinda aqui hoje na Câmara é o seguinte, que a gente está muito indignado. O que está acontecendo aqui em Divinópolis? O certo, o errado está certo. O carro nosso de propaganda não pode rodar no centro, mas tem carreta que vem de fora, que pode rodar pagando taxa pela prefeitura. E como nós temos empresa, né, nós temos empresa, paga para o governo, que é o MEI. Então, eu estou querendo vir aqui, tem vários tempos, que eu estou com um decreto na mão aqui, falando... Caminhão é proibido andar no centro e a carreta é caminhão, né? Eu tive uma multa na minha caminhonete que período de 31 de dezembro falou que não é comemoração de festiva não, 31 para primeiro, então ano novo não é? Na época o secretário falou que não era não, me multou. Então quer dizer, procurei o secretário de trânsito. Ele me deu um documento, está aqui, falou que o parâmetro da carreta está tudo certo. E da minha caminhonete está errado? Meus IPVA está pago, meus impostos está pago, está errado? Então não está errado não. Está aqui, ó. E eu, os coisas estão tudo aqui, ó. Eu mostro para quem quiser ver. Entendeu? Então eu estou esperando aqui, está na comissão temática aqui da Câmara, para ser votado. Entendeu? Eu estou precisando disso. Já conversei com o prefeito xingou o secretário. Que palhaçada é essa que não pode trabalhar no centro? Aí julgou para cima dos vereadores. Inclusive o Jarbas estava lá, o vereador, o Neibur está aqui e falou, tem serviço para vocês aqui. Talvez não está lembrando, não estou. Entendeu? Tem serviço aí. E está aqui, deu de fevereiro do 2022. Eu preciso da ajuda de vocês, gente. Agora aqui, ó, acabei de receber aqui agora, irmãos, diz que está travado por conta do prefeito. Vou lá, amanhã eu estou lá. Perguntei por que está travando, se foi ele que xingou. Entendeu? Então, gente, eu sou muito humilde, entendeu? Estou aqui hoje nessa cama. A gente quer trabalhar certo. E outra coisa, nosso saudoso Alessandro Peçanha, todo mundo conhece, de propaganda aqui, né? Conseguiu uma baixa assinada de mais de 1.200 comerciantes aqui no centro, porque quer que roda o carro, está fechando loja, pedindo para rodar o carro de som, mas quer ver mesmo a gente passando na porta da loja. Como é que a gente vai fazer uma propaganda, o cara nem vê a gente na porta da loja. E a Cetrans também agora, sábado aconteceu, carro de locutor de rádio, andando aqui no centro todo, parado na porta da loja. Aí eu fiz o vídeo, parei o agente, falei com ele. Ele virou e falou assim, pega o número da placa. Eu falei, eu não trabalho para a prefeitura, não. Você quer que eu vou conversar com a pessoa, debater? Eu não trabalho para a prefeitura, não. Você tem que ir lá agora, notificar ele. Eu não vou caçar problema, não. Ele quer que a gente faça isso, seu vereador, seu presidente. Eu não posso fazer isso, não. Então eu vou pedir a cada um de vocês. Isso aqui é trabalho, trabalho com a cidade. Tem mais de 12 anos que eu faço propaganda aqui. Entendeu? Então eu estou pedindo a vocês, se estiver parado, vamos ver onde está. Eu vou atrás do prefeito para saber, né? Porque eu acho que é falta de respeito. Uma carreta que vem aqui não paga um imposto. Fica lá no posto Betelão parado, que eu tenho vídeo guardado lá. E outra coisa, Nós temos horário de 9 até as 18 horas. Ele começa às 18 e vai até às 23. E sai do centro aqui com som. E aqueles bonequinhos buzinando, apertando o interfone da casa dos outros aí, incomodando o pessoal, né, que tá, chega cansado em casa. E não pode não, ele não pode proibir não, porque pagou 1.400 para a prefeitura, e eu pago para o governo é R$40 por ano de INSS. Está aqui, ó, 1.400. É tudo aqui, os decretos até velho, aqui para vocês verem. Dá vontade de rasgar aí, porque para nós não vale nada, porque diz o outro. É onde que o errado é que está certo. Que diz o nosso senador, né? O Creitinho, judei, votei, judou todos, o Greice. Não estou aqui para bater não, estou aqui para resolver. Né? E eu preciso da resposta de vocês. Entendeu? Obrigado, então.
Obrigado, senhor Reginaldo, pela sua presença nessa tarde de terça-feira. Passa a palavra ali aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissão, passa a palavra livre aos vereadores para seus pronunciamentos. E a primeira vereadora é a vereadora e líder do governo do PSC, a vereadora Ana Paula Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores. Público que nos assiste, o Reginaldo está aí, ele foi embora. Reginaldo, por gentileza. Quando o Reginaldo não chega, tem tanto tempo que a gente não usa tribuna que parece que foi ano passado, né, vereador Anderson? A gente estava ocupado com outras coisas, né? Então, eu não posso deixar de dar os parabéns ao doutor Francisco Gonçalves, que há duas semanas completou 50 anos como médico aqui em Divinópolis. Por isso que eu estou falando, ele ficou tanto tempo sem usar a tribuna, que na verdade foi uma semana, mas eu não podia deixar de falar hoje, né? Eu acredito que metade da cidade nasceu pelas mãos dele, e se eu não me engano foi há duas semanas que ele completou Bodas de Ouro como obstetra. Eu queria dar um recado para o Reginaldo, pede para ele ir embora não, para ele chegar aqui que eu preciso falar com ele. Ontem eu passei o dia inteiro acompanhando as obras do complexo esportivo lá do Quintino. Ontem eu não vim para o centro. E a gente tem que realmente acompanhar. Sabe por quê? Porque parece que quando a gente está perto, o serviço ele sai assim, ó, de buia, vereador. O negócio anda com a beleza. Então, ontem eu fiquei por lá. Dorel, tem algumas fotos, eu gostaria de mostrar para vocês de como está adiantado a nossa praça de esportes. Já está em fase final a quadra de areia e o campo de futebol iniciou hoje o fechamento dele. E a gente vai trabalhar para que o campo de futebol ele ganhe mais um melhoramentozinho. Reginaldo, eu sugiro a você, diante de todos os documentos que você tem, mais uma vez, vá atrás do secretário de trânsito. Vai atrás do Lucas. Beleza? Antes de você subir a Paraná para ir lá no prefeito, vai lá no Lucas e cobra dele isso aí. Por gentileza. Tá? Porque já que o prefeito delegou poderes a algumas pessoas que são secretários, vá atrás do secretário primeiro. Se não der certo, você vai atrás do prefeito. Beleza? Não, vai de novo, vai de novo, vai de novo, vai de novo. Tem que ser assim. Eu faço isso aí. Faz isso também. Então, eu gostaria de falar que o nosso campo de futebol, logo após ali onde está a areia ali, ó, vai ser aquela areia da quadra de areia, naquele espaço que está ali, vai ser uma quadra onde vai ter brinquedos e uma academia ao ar livre, que a gente conquistou no começo do mandato, através do Gustavo Mitre, que foram duas academias. Uma já está lá no Danilo Passos 1, lá na Praça Flávio Montac, e a outra a gente vai colocar ali. E lembrando que essa área, olha lá, gente, ali está a foto, e naquela parte da frente, ali será instalada a nossa unidade de saúde. E eu gostaria de dizer que essa área, ela vai funcionar à noite também, viu? A luz vai acender de modo automático para quem trabalha de dia usar à noite. O lazer é para todos. E por falar na nossa unidade de saúde, hoje foi o dia da entrega da documentação técnica para a licitação da unidade de saúde do bairro Quintino e região. E já apareceram 8 empresas interessadas na obra. E provavelmente em 15 dias teremos a empresa ganhadora que irá executar essa obra. É uma luta de uma vida inteira. Porque se a gente fosse esperar a iniciativa privada ajudar a nossa comunidade com alguma coisa, infelizmente a gente ia ficar sem uma unidade de saúde para atender quem já mora muitos anos na nossa região e os novos moradores que estão chegando. É muito bom ter novos moradores, mas a gente precisa de uma estrutura adequada para atender todo mundo. A gente precisa de uma unidade de saúde que atenda todo mundo. A gente precisa ampliar as duas escolas, porque senão não vai resolver o caso, mas a gente está trabalhando, porque se dependesse de quem construiu, não virava nada. Ah, e o aumento das linhas de ônibus, tá, gente? A gente está trabalhando para que todas as linhas de ônibus da região vão até a porta do novo empreendimento. E continuando ainda na área de esportes, em breve, nós indicamos para a emenda impositiva do ano que vem, nós vamos ter no Campina Verde uma área de esporte bem parecida com a do Quintino. E nós teremos 2 playgrounds, ou seja, são áreas de lazer para as crianças no bairro Jardim das Acácias e na comunidade do Choro. E lá no bairro Candidez, a gente também vai ter uma novidade. Mas isso vai ficar para depois, como também vai ficar a novidade que a gente tem para o bairro São Roque. Depois. Eu gostaria de mandar um abraço para Gisele Souto. E gostaria de sugerir que quem não leu ainda, que lesse a coluna Preto no Branco dela de hoje, que retrata mais ou menos o que vem acontecendo na nossa política municipal e o que vem acontecendo, como diz o vereador Josafá, nesta casa. Ontem foi um momento muito bom para o Divinopolitano, a carreata da Coca-Cola. E, logicamente, que eu não poderia deixar de aproveitar o momento, né, que foi propício para fazer um vídeo convidando a população para ir à nossa festa de Natal dos Amigos, que vai acontecer no dia 17 de dezembro, lá no Quintino. Eu usei como fundo do meu vídeo uma das carretas, aonde estava o Papai Noel e a Mamãe Noel. Um Papai Noel negro lindo, com uma Mamãe Noel loira, dos cabelos brancos e olhos azuis. Casal perfeito. Então, você está convidado. A nossa festa é dia 17 de dezembro, lá no Quintino. E mais pra frente, a gente continua falando. Eu gostaria de fazer um apelo à população de Divinópolis. Venham mais a essa casa. Participem mais das reuniões aqui. Não venham só aqui quando a gente tem assuntos e votações polêmicas, não. É preciso participar mais. Aquele que participa, ele tem a sabedoria de chegar em cada um de nós aqui e fazer a cobrança pela letra. Mas aquele que não participa e não está por dentro do que acontece aqui, para você que está em casa entender bem. Quando você está aqui, você olha no olho de cada um aqui e você sabe quem é quem. É diferente do que parece pela televisão. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino. Na sequência, convido o vereador e líder do Cidadania, o vereador Periquito Beleza.
Senhor presidente Exercício Israel da Farmácia, senhora vereadora Ana Paula, senhores vereadores, pessoas que nos visitam nesta tarde de hoje, uma boa tarde a vocês. E principalmente vocês nos assistem de casa pela TV Câmara, Net Câmara e os canais de comunicações. Senhor presidente, hoje eu fiquei, procurei saber, a Velia está fazendo um trabalho lá na... entre a passagem de nível ali do bairro Planalto, né, para o Ipiranga, e nós ficamos curiosos, né, às vezes a pessoa pergunta o que é, que ela está fazendo lá, está fazendo um quadrado lá com concreto, aí nós fomos procurar saber, para passar para a população, né, o que ela está realmente fazendo lá no nosso bairro. Ela está fazendo lá uma plataforma para poder colocar a cancela, né, eletrônica, porque nas nossas passagens de nível aqui, são, acho que são 4 ou 5, acho que até mais, terão agora, né, não terão mais funcionários, né, no caso que era da prefeitura, trabalhando aquelas cancelas. Agora a VLI vai colocar todos os eletrônicos. Então, os moradores do bairro Planalto, Ipiranga, nossa região ali, que sempre está atravessando a beira da linha ali, né, atravessando a linha, atravessando do Planalto para o Ipiranga e centro, é aquela construção que a VLI está fazendo, é para isso. É uma plataforma para poder colocar, né, uma cancela eletrônica lá no nosso bairro. É mais uma evolução, né, trazer mais segurança para os moradores ali da nossa região. Senhor presidente, também gostaria de agradecer, a gente pede, quer dizer, eles fazem, mas a gente tem que pedir para fazer, refazer rápido, né? A Copasa, a empreiteira da Copasa, fizeram alguns buracos lá no bairro Planalto, principalmente ali na rua Miguel Rodrigues com Bituruna, né? Na rotatória, bem na curvinha da rotatória, lá nesse local. Aí enviamos ali um ofício para o senhor Matos, né, o gerente da Copasa, pedimos que ele pedisse à empresa para tapar rapidamente aquele buraco que estaria trazendo ali o transtorno para os motoristas que estavam passando naquele local. E muito perigoso. Ou você tinha que passar em cima da rotatória, ou talvez tenha cuidado, tem um poste bem na esquina, é até perigoso bater no poste ou no prédio. Então eu quero agradecer porque ele atendeu a solicitação desse vereador mais uma vez, da comunidade, e tapou aquele buraco lá. Também gostaria de agradecer, senhor presidente, né, ao secretário Lucas, lá do CETRANS, né, nós estamos aí fazendo a prefeitura, acabando de fazer a pintura estratigráfica, gostaria que o Dorel colocasse para nós lá, por favor, umas fotos lá. É no bairro Planalto, da rua Miguel Rodrigues, né, subindo ali também para a rua Osíris Joaquim de Oliveira, para o Tietê, onde refez os quebra-molas, fez também uma passagem de pedestre ali, onde tem uma farmácia, que sempre, principalmente os idosos, estão passando, atravessando a rua para pegar os remédios ali, né? E então, a gente está trabalhando agora na segurança do bairro, tanto do Planalto, como ali de Santa Luzia, subindo para o Tietê. Então, é o que esse vereador está fazendo junto com os moradores. Nos faz solicitações, nós enviamos para a prefeitura e cobramos aqui, né, do prefeito, porque vereador não faz obra, nós só temos que cobrar da administração. Então, eu também quero agradecer pela pintura estratigráfica, principalmente pelas rotatórias lá da rua Itambé, com a rua Duarte, e a rotatória também da rua Itambé, com a rua Nossa Senhora Aparecida, que amenizou muito, muito os acidentes lá do bairro. Então, a comunidade, todos agradecem aí a Secretaria de Trânsito por trazer mais segurança para os moradores. Também gostaria de agradecer o senhor Edson, o Edinho, né, e o senhor Gustavo, da Censur, pela limpeza que estão fazendo lá no bairro também. Está fazendo a capina ali no bairro, várias ruas lá do bairro Planalto, subindo ali para o Tietê. Então está trazendo mais dignidade para os moradores das ruas, que principalmente pagam seus impostos, que tem uma rua mais limpa, mais digna para poder passar. Então, mais uma vez, eu agradeço. E a administração que está atendendo, não o pedido desse vereador, mas da comunidade, os moradores dos bairros que pagam ali seus impostos e está tendo ali a dignidade de ter um tapa-buraco, uma rua asfaltada, uma rua calçada ou uma rua de capim. Dorel, tem uma sua lá também que nós pedimos lá. Aí, ó. Ali uma travesseira temos ali do bairro para a nossa Tietê, na beira do Corvo, estava intransitável, né? A prefeitura Cessu foi lá, fez a capina. E também mais algumas ruas lá que a gente sabe que vai chovendo, o mato vai crescendo e a prefeitura tem que nos ajudar, porque eu sei que a cidade é grande, vários bairros, várias ruas estão precisando. E a gente está atendendo o máximo que pode aí, nas solicitações nossas aí, para atender os moradores, não só da nossa região, mas de toda Divinópolis. Senhor presidente, eu também gostaria de hoje enaltecer, porque há quase 6 meses nós vimos trabalhando aí junto com a Censur e principalmente trabalhando com o prefeito Gleidson e a vice-prefeita Janete, que é um projeto para a troca das lâmpadas de mercúrio, né, no nosso bairro e região. Então fico feliz de os moradores terem me procurado, falaram, ô vereador Periquita, nosso bairro não tem as luzes elétricas, o bairro tal tem, já foi trocada a lâmpada, o bairro está mais iluminado, está assim. Como nós ficamos afastados 6 anos, né, nossos projetos pararam. Agora, voltamos, estamos colocando nosso projeto do nosso bairro em prática. Então, hoje, tive a felicidade de estar com o secretário Gustavo, a felicidade também de estar com o secretário Matheus, né? Nós fomos lá, junto com a empresa KPL, que começaram a colocar as lâmpadas de LED, fazer a troca das lâmpadas de LED ali na rua Itambé. Onde nós vamos fazer ali, olha lá, tem uma estava lá hoje de manhã, já fiscalizando, né? Esse é o trabalho do vereador. A população pede, nós fizemos solicitação ao prefeito e o prefeito agora deu sinal verde. Sinal verde não, sinal branco, né? O pessoal quer agora que as lâmpadas de LED, o nosso bairro seja aí trocado por um lâmpada de LED. Então vamos lá. O nosso projeto vai abranger ali o bairro Santa Luzia e o bairro Planalto com 615 lâmpadas de LED. Também vamos atravessar para o bairro Ipiranga com 352 lâmpadas de LED. Vamos atravessar também para o bairro LP Pereira, Jardim Brasília e Valqui Resende, com mais 461 lâmpadas de LED. Esse é um projeto que esse vereador vai fazer já há quase 8 meses, junto com a administração, junto com o secretário Gustavo e principalmente com o prefeito Gleidson e a vice-prefeita Janete. As solicitações vieram até esse vereador, levamos até o prefeito e a vice-prefeita, o secretário, e assim agora ele deu o sinal verde, o sinal branco lá para nós poder levar essa iluminação de LED, fazer uma dignidade e segurança para os moradores, não só do bairro Planalto, Santa Luzia, Ipiranga, LP Pereira, Jardim Brasília, Valqueir Resende, e tem outros bairros de Divinópolis que virão ainda. Vamos com calma, vamos trabalhar, porque esse vereador está aqui para atender toda a demanda aí que chegar ao nosso gabinete, através dos moradores, daqueles que pagam os seus impostos e têm o direito de uma vida melhor, uma vida mais digna para a nossa cidade de Divinópolis. Seu presidente, obrigado pela atenção da palavra. Uma boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Cidadania, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e cumprimentando aqui a Milena. Milena, que faz parte de um grupo de engenheiros que tem trabalhado conosco no Fórum de Desburocratização, hoje veio aqui para acompanhar a votação do projeto de lei 061, que não ocorrerá devido a 2-3 emendas que foram feitas na tarde de ontem. E isso prejudicou a votação do projeto nesta tarde. Então, mas a gente acredita que semana que vem, ou quinta-feira, a gente possa estar votando e aprovando o projeto 061 de uso e ocupação de solo, que é uma lei arcaica e já passou de hora de ser mudado. Então, a gente está acompanhando com atenção. Muitas coisas foram abordadas no Fórum de Desburocratização e a gente se sente feliz em ter colaborado com esta nova lei. Senhor presidente, por falar em projeto de lei, também nesta tarde será apreciado, e eu peço voto favorável a todos os edis, o projeto de lei 06, lei complementar. Tendo em vista que de minha autoria, e tendo em vista que também de minha autoria foi votado o 222, que estabelecia normas para a cobrança de IPTU, em especial nessas coberturas e áreas abertas. Todavia, o projeto 222, de minha autoria, deixou algumas dúvidas, algumas coisas ali que não deixava o servidor assinar o deferimento ou o indeferimento quando a pessoa reclamava que estava sendo indevidamente cobrado. O projeto de lei dessa vez vem mais claro, mais transparente, o 006, que estabelece que, que não será cobrada cobertura para fins de proteção de lajes, desde que não tenha divisões internas, que não tenha banheiro, pia, tanquinho, churrasqueira, ou seja, que não seja caracterizado área gourmet. E será permitida a escada para manutenção de caixa d'água. Também a gente estabeleceu, né, junto com o corpo técnico da prefeitura, que será aceito o mural de 1,10m, até 1,10m. Então a gente vai pedir favorável à votação desse projeto, que vai trazer uma normalidade ali no cadastro, que ficou confuso, a gente buscou ajudar, todavia a lei ficou, a anterior, ficou um pouco obscura. Então, nesta tarde, a gente acredita que vai ser aprovado nesta casa por unanimidade. Senhor presidente, queria pedir ao Dorel que colocasse na tela a foto da reunião que ocorreu hoje lá no ESCAIC, né? Hoje Complexo Educacional Serra Verde, que a gente, nós nos reunimos lá com a secretária de Educação, o diretor da CEMUSA, diretor da Escola Padre João Bruno, do CEMEI São Tarcísio, para buscar uma normalidade naquele espaço educacional que tem sido ocupado também por duas ferramentas da CEMUSA, da Secretaria Municipal de Saúde, que é uma unidade de saúde, o ESF, e também o SAD. Todos dois fazem um excelente trabalho. Todavia, essa convivência de duas secretarias em um só espaço está trazendo um desconforto em quem é responsabilidade, quem não é, em especial da portaria, o ex-CAIC, né, porque agora já está descaracterizado, agora é o Complexo Educacional Serra Verde, não pode conviver com essa situação mais. Porta aberta, ali é uma área de educação, virou com saúde também. Então a gente está buscando, essa reunião foi muito boa, já foi deliberado alguns procedimentos que devam ocorrer ainda este ano, para que o ano que vem, já estabelecido ali algumas normas, algumas retiradas de algumas coisas, a gente possa pleitear também um horário integral para o CEMEI São Tarcísio. Então essa reunião foi muito boa, muito proveitosa. Senhor presidente, queria estar falando também do trânsito caótico, a faixa de Gaza que virou ali o bairro Afonso Pena. Novamente um acidente trágico ali, uma pessoa foi atropelada ali na São Sebastião, está traumatismo craniano, está lá no São João de Deus. Então a gente pede novamente a agilidade, em especial ao jurídico da prefeitura, no tocante à abertura da 21 de abril. Tendo em vista que o dinheiro já foi depositado, 975 mil já foi depositado, tendo em vista só que tem que dar posse à prefeitura daquela área, né? Já tem dinheiro disponível para que abra esta via. Então, é a solução. É um absurdo o trânsito ali do Afonso Pena. É uma aventura atravessar ali aquelas faixas que pode ser chamada de faixa de matar pedestre. Não, então, é uma aventura. Então, eu cobrei do Lucas hoje novamente e estou cobrando da Procuradoria da Prefeitura, que agilize o termo de posse ali desse terreno que já é da Prefeitura. Senhor Presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do PSC, vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, uma boa tarde aos demais vereadores que estão presentes, as pessoas que estão aqui nos assistindo. Fico muito feliz de ver a casa cheia. Agradecer a quem está aí assistindo pelas redes sociais, pelo canal 13 e pelo YouTube. É um prazer, Anderson da Academia, vereador, tentando aí fazer uma diferença nesse quase um ano de vereança. Senhor presidente, primeiro quero pautar aí, né, sobre o projeto 61. Né, ocupação de solo, que infelizmente não ocorreu hoje, mas nós precisamos de tentar agilizar isso o mais rápido possível, senhor presidente, porque a cidade precisa crescer e os engenheiros precisam de trabalhar. Mas bem, sabendo que esse novo projeto que vem com algumas mudanças pode ter modificações, só que nós precisamos de fazer esse projeto acontecer aqui nessa Câmara Municipal, Porque é desde 2006 que está parado esse projeto. Então, chegou esse projeto 61 aqui para a Câmara Municipal. Nós precisamos colocar em ativação, porque a cidade precisa ser desenvolvida. Mas pode ter certeza que tomara que essas emendas que chegaram, incluindo nesse projeto, seja eficaz para fazer o 61 acontecer o mais rápido possível, presidente. Não vamos deixar ele parado, não. Por favor, é importante colocar ela. E sabendo que cada ano a gente pode mudar ela se tiver alguns erros, mas temos que colocar esse projeto em ativação. Essa é a minha fala sobre esse projeto, senhor presidente. Senhor presidente, tem uma semana que eu não falo, né? Então, aconteceu dois projetos de grande importância para a nossa cidade, através desse vereador, que um dos projetos que aconteceu foi a corrida da Pentecoste, onde não havia aqui em Divinópolis um calendário organizado para acontecer essa corrida. Então agora, corredores, hoje eu posso falar assim de coração aberto, que esse projeto agora vai ser ativado. O ano que vem vai ter agora a trajetória dentro da cidade e dentro daquele mês de junho, que é uma época festiva da nossa cidade. Então pode acontecer antes das festas de Parque Exposição ou pós a exposição ou o desfile da nossa cidade. Mas agora, você, corredor, já vai se preparando, porque o ano que vem, em junho, tem a nossa corrida da Pentecoste e com uma emenda impositiva minha de R$40 mil para incentivar vocês aí a premiação em dinheiro. Então, conta com esse vereador, porque ele está em prol ao esporte. Então, o ano que vem, agora sim, já está no nosso calendário, em junho, a nossa corrida da Pentecoste. Senhor presidente, falando desse projeto de lei, um projeto de grande importância. Se vocês observarem, aqui dentro hoje, todos têm o sangue, mas tem dois aqui que são pretos, sem discriminações, mas tem dois, eu e a Ana Paula. Olha o racismo, hein? Mas somos pretinhos, temos orgulho. Mas bem, brincadeiras à parte, se a gente não sabe, são 53% da população metropolitana é preto. Então, todo mundo aqui tem um pezinho na senzala. Senhor? Mais de 53%. Isso é bom, hein? Então, o que aconteceu? Um projeto de lei contra o racismo na nossa cidade. O que seria esse projeto de lei? É um grãozinho de areia. Mas esse grãozinho de areia vai fazer a diferença na construção do nosso Brasil. Vai fazer a diferença aqui na nossa cidade. Onde podemos educar, Dorel, por favor, a Semana da Consciência Negra que aconteceu essa semana, quero agradecer a Prefeitura, a Preta, que eu tenho a maior liberdade de chamar ela de Preta, que é a nossa vice-prefeita Janete, que levantou essa bandeira, abraçou ela com todo o amor e incentivou essa semana, agradecê-la. Quero agradecer o Conselho Cumpir, porque também sempre levantou essa bandeira contra o racismo. E agora, nessa Câmara Municipal, tem um preto para lutar contra os preconceitos. Dorel, olha essa imagem. Deus não diferencia ninguém pela cor. Quando a gente olha duas crianças de 3 anos, um branco e um preto, eles não sabem identificar esse preconceito. Quem faz esse preconceito somos nós, depois da juventude com o adulto. Então nós começamos ali, ó, dali, a educar essa nova geração, que tudo que corre aqui, ó, na nossa veia, tem o mesmo sangue. Então nós temos que quebrar isso. É uma vergonha, igual aconteceu aqui na nossa cidade, no Campo do Guarani, um racismo, um lugar de esporte que envolve pais e mães, crianças, adolescentes, tudo ali torcendo para o time. Aí chega, infelizmente, chega uma pessoa e acaba com a magia do futebol. Acaba com a alegria, com o racismo. Nós temos uma médica que não teve o preconceito aqui, mas aqui na nossa proximidade, mas trabalha aqui em Divinópolis. Também teve uma médica que um paciente falou que não queria ser atendido por ela porque ela é negra. Aonde vamos parar com isso? Nós temos que quebrar isso. Isso já passou. Isso já foi tempos antigos. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós precisamos é ter educação, respeitar o quadrado de cada um. Então, se depender de mim, para lutar em prol contra o racismo, que seja em qualquer lugar, pode ter certeza que agora tem um ano da academia para lutar contra o racismo. É um prazer e vamos juntos. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do MDB, vereador Demir Silva.
Boa tarde, Vinópolis. Boa tarde a você aí de casa que está nos assistindo pela TV Câmara, pela NET Câmara. Senhor presidente, nessa tarde de hoje, eu gostaria de cumprimentar os vereadores que estão no plenário nessa tarde e também o tribuno que usou a tribuna aqui nessa tarde de hoje, falando sobre o seu problema de não ter condição de estar fazendo o seu trabalho. Cidade sem lei. Sem lei, não. Mas aqui não se cumpre lei. Essa cidade nossa aqui faz é do jeito que o rei quer. Se o rei acha que é viável, faz. Se não acha... Então, lei aqui em Divinópolis, se algum vereador faz aqui, não se cumpre. Se tiver conveniente para o rei, cumpre. Agora, se não tiver, não cumpre. Quanto ao meu voto sobre o pedido de investigação nessa tarde de hoje, nós temos aqui na nossa cidade um problema crônico na nossa cidade que chama saúde. Nós gastamos R$1.300.000 por dia na área da saúde. Aí vem um cidadão aqui, protocola um pedido de investigação que não é feito por essa casa de forma nenhuma. Né? O cidadão protocola o pedido de investigação e o pedido é arquivado novamente. Não dá para entender não, gente. Se no trabalho ordinário de cada um a gente não faz o nosso trabalho, vem um cidadão, faz uma denúncia grave. São recursos federais, são recursos que vêm do governo federal, gastados de uma forma desumana, que não está atendendo a população, é R$1.300.000 por dia. E não se pode investigar nessa casa. Então, eu não sei por que paga vereador, viu, gente? Isso é brincadeira. Não sei. Agora, eu gostaria de falar também um assunto aqui importante, porque na gestão passada, tinha um lema aqui de política velha, política nova, isso é política velha, isso é política nova. Né? Nós tivemos aqui em 2022 um comício do presidente Bolsonaro, né? E a família Azevedo, tudo estava lá no palanque e manifestou apoio irrestrito a Bolsonaro. Nada contra, bacana. A gente vota em quem que a gente acha que deve, a gente ajuda a política em quem a gente acha que deve. Beleza. Mas então, na época, o Eduardo Azevedo puxou uns gritos assim: Lula ladrão, o seu lugar é na prisão. A prefeitura de Divinópolis está participando de todos os projetos, de todos os programas de governo Lula destinados ao povo brasileiro. Beleza, beleza. O governo Lula, mesmo sendo chamado de ladrão, não está deixando de mandar os recursos aqui para a nossa cidade. Não está deixando de mandar recursos para a área da saúde, não está deixando de mandar recursos para comprar medicamentos. Participações em todos os credenciamentos na área da saúde, na área da educação, na cultura, assistência social, principalmente nas ações do PAC, que vai começar agora, Divinópolis está incluso. Com destaque para o projeto agora de mais ou menos 500 casas do projeto Minha Casa Minha Vida, onde foram anunciados agora para Divinópolis. A gente tem foto do prefeito, a gente tem foto do senador, da vice, prefeito em Brasília. Beleza, isso é ótimo, gente. Ótimo, ótimo. Por quê? Mesmo sendo a família Azevedo contra o governo Lula, ele não deixa, ele não prejudica a nossa cidade, boicotando a nossa cidade com os programas sociais do governo federal. Por que eu estou falando isso? É porque no meu gabinete, gente, eu ia trazer aqui para vocês aqui, tem mais ou menos 6 quilos de pedidos desde o início do meu mandato. Eu fiz uma reciclagem de todos os pedidos feitos por esse vereador no meu início do meu mandato, nenhum foi atendido. Nenhum. Não estou entendendo. Política nova que não atende o pedido do vereador, que é um vereador de oposição. Uai, eu gostaria só de deixar claro aqui para a população de Divinópolis que se o prefeito não está atendendo ao pedido que um vereador faz, seja o vereador A, B ou C, né? Às vezes as pessoas até me perguntam, uai, vereador, mas você não elogia o prefeito? Ué, elogiar com quê? Se eu não sou atendido em nada? Se eu não tenho uma rua asfaltada, se eu não tenho um tapa-buraco, se eu não tenho uma poda de ar, se eu não tenho nada? Eu gostaria só de deixar claro aqui para a população, sabe, que o trabalho que é o trabalho do vereador, eu estou fazendo a contento. Não me envolvo em falcatrua, não envolvo em combinar voto, não envolvo em nada que é errado. Eu faço aquilo que está na minha consciência e naquilo que eu acho que é certo. Então, se o prefeito não quer atender os pedidos do vereador, ele não está deixando de atender o vereador, que eu nunca pedi nada para o vereador, nem para a rua do vereador. Pode ir lá, tem 5 de papel lá. Para o vereador, para a rua do vereador, para a rua da casa do meu pai, dos meus irmãos, nenhum. Nenhum. É tudo para a população. Quer atender, prefeito? Atende, meu filho. Se o senhor não quiser, fazer o quê? Fazer o quê? Mas o meu papel de vereador, que é fiscalizador, investigador, conferir os contratos, aonde o senhor está gastando dinheiro, como o senhor está gastando dinheiro, eu não vou deixar de fazer. Eu não tenho rabo preso com o senhor, eu não tenho compromisso com o senhor. Eu tenho compromisso com o povo de Divinópolis fazer o dinheiro que o povo paga os impostos render. É isso que é o papel do vereador, é isso que todos nós deveríamos fazer. Infelizmente, os dinheiros estão indo pelo ralo e a gente está vendo aí que investigação aqui é zero. Zero. Né? Gostaria também, né, de falar que nós já temos aqui duas semanas consecutivas, né, de lá no Fantástico, né? Nas duas vezes consecutivas, domingo retrasado, domingo passado, nós já temos lá notícias ruins da nossa cidade lá. É, infelizmente, né? Semana passada nós tivemos a notícia lá no Fantástico da senhora que rodou lá na enxurrada, ela e o filho dela, né? E eu gostaria só de ler aqui para você, ó, no finalzinho, o que ela falou lá na reportagem. A maioria dos bueiros é destampada e não tem proteção. Disse a dona Alice, que rodou na enchente. Após o acontecimento, uma das moradoras da região, Bruna, decidiu compartilhar as imagens do salvamento em busca de solução. Aí eu vi a reportagem, eu vi. Gente, é uma vergonha. A gente tem usina de asfalto, inclusive está parado, o vereador Flávio meteu o cacete, está parado. Né? O governo Galileu falou que o trem era inviável, mas não. Preferiu falar, vamos bancar, vamos bancar. Aí está lá, parado. Por quê? Porque dá prejuízo. Está lá parado por quê? É porque o preço que vai se ter para produzir fica mais caro do que comprar. É por isso que está parado. Porque o preço que vai se pagar na tonelada de asfalto para se produzir fica mais caro do que comprar da usina. É difícil, né? É difícil. Aí eu vi lá, buraqueira. Né? A outra reportagem que a gente teve lá foi... dos paraguaios aqui na nossa cidade, que eram tratados como escravos. É triste, né? Será que domingo que vem vai ter mais? Se tiver, eu vou deixar aqui uma notícia aqui para o Tadeu Schmidt, lá, que é o coordenador do Fantástico. Eu gostaria de pedir a música lá, da Gal Costa, Onde Está o Meu Dinheiro? Que aqui em Divinópolis, o dinheiro, ó, água abaixo.
Obrigado, vereador Demir, por sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre edil, vereador Breno Júnior.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, nobre vereador.
Gostaria de cumprimentar na tarde de hoje o presidente em exercício, José Braz. Cumprimento os vereadores aqui em plenário, na pessoa dele, a todos que estão aqui na Câmara Municipal. E também a você que nos acompanha aí de casa, através da NET Câmara, da TV Câmara. Nosso melhor boa tarde. Peço licença para me dirigir a você nessa tarde com essas breves palavras. E quero iniciar a minha fala depois de muito tempo, né, nós estamos aqui sem pronunciar, lembrando sobre um filósofo contemporâneo que chama Zygmunt Bauman, né, mais conhecido como Bauman, que fala sobre a liquidez dos relacionamentos contemporâneos, dos relacionamentos odiernos. Hoje se tem muita facilidade em descartar as pessoas, se tem muita facilidade em fazer relações de utilitarismo, relações frágeis. Nós estamos percebendo isso não só na nossa vida comum, mas também na própria política. Acabou-se a fidelidade, acabou-se o comprometimento com a ética, então que nós possamos voltar, né, aos nossos princípios, que nós possamos refletir sobre isso, para que nós possamos construir uma sociedade melhor, uma sociedade diferente, com valores éticos e morais, e também uma política melhor. Quero também cumprimentar o tribuno da tarde de hoje, que em sua fala veio realizar algumas cobranças sobre propaganda volante, e dizer que todo cidadão deveria, como ele, vir cobrar, vir aqui a esta casa, porque a Câmara Municipal é o lugar do povo. A Câmara Municipal é o lugar em que as pessoas têm voz, têm vez, têm direito de fazer as suas cobranças, e às vezes nós damos atenção somente para partes polêmicas da coisa. No dia a dia, essa casa aqui deveria estar cheia, cheia de pessoas, para acompanhar os trabalhos legislativos, para ver aquilo que o vereador faz, aquele projeto que é votado, e não ficar apegado somente ao ponto A, ao ponto B, a polêmicas, às discussões. Tratar da desgraça alheia é muito fácil. Nós temos também que acompanhar a política séria, acompanhar a política no seu todo, para que você possa fazer um balanço depois em quem você vai votar no futuro. Então, eu deixo esse recado a toda a população. Esta casa está aberta a todos para que participem da política de maneira efetiva. Quero mandar, senhor presidente, na tarde de hoje, um abraço para o João Vitor, seminarista lá da nossa paróquia de Nossa Senhora Aparecida, que completou o aniversário ontem, no dia de Nossa Senhora das Graças, e deixar a ele, em nome de toda a nossa comunidade, a nossa gratidão pela sua presença. Também deixar o meu abraço a toda a família Costa, família da dona Sãozinha, que faleceu na semana passada, com 100 anos e um dia de vida. Então deixo o meu abraço a Poli, deixo o meu abraço a Inês, a toda a família, ela que foi um exemplo de mãe, um exemplo de liderança, um exemplo de amiga e de pessoa cristã. Então receba toda a família Costa o meu abraço nesta tarde. Nós estamos unidos a vocês em oração. Estamos, senhor presidente, no mês da cultura. O mês de novembro é um mês muito dedicado à cultura. É um mês que nós celebramos a padroeira de todos os músicos, Santa Cecília, que foi no último dia 22 de novembro. Como nós não podemos pronunciar aqui na data, eu quero deixar esta minha palavra a favor de todos os músicos, a favor de todas as pessoas que promovem a cultura na nossa cidade, a cultura que por muitas vezes está desvalorizada, descredibilizada, precisando de ser enaltecida cada vez mais no nosso meio, porque a cultura promove a paz, a cultura promove o bem e promove a cidadania. Então deixo a todos os músicos o meu abraço pelo seu dia, dia 22 de novembro. Quero deixar também aqui uma boa notícia aos moradores do bairro Copacabana, sobretudo aos alunos da Escola Municipal Dionísio Joaquim Rodrigues, que receberá, senhor presidente, uma parte de nossa emenda impositiva na instalação de aparelhos televisores nas salas de aula e também a manutenção de rede elétrica de cabeamento. A escola, que é uma das mais novas do município, é uma escola modelo, né? E acredito que com a nossa emenda ela levará um pouco mais de dignidade aos alunos, tecnologia, proporcionando a toda a comunidade do bairro Copacabana, aos usuários da escola, condições de aprendizado, condições mais dignas de estar ali naquele ambiente. E quero dizer ao diretor Luciano, que pode contar sempre com o apoio deste vereador, e aquilo que nós pudermos fazer para a melhoria da educação, nós estaremos sempre unidos. Como eu sempre digo, unidos sempre para o bem. Realizamos também, através de indicação do nosso gabinete, solicitando ao Executivo Municipal limpeza urbana na Rua Dom Pedro, ali no bairro Vila Cruzeiro, nas proximidades da Casa Samaritana. Estava uma condição péssima ali, galhos de árvores, sujeira, lixo, e recebemos ali cobrança de moradores. Então fizemos a nossa parte, enviamos ao Executivo Municipal a nossa indicação e ela foi atendida. E sempre que for necessário, nós vamos cobrar, nós vamos fiscalizar para que a nossa cidade tenha um ambiente melhor, tenha condições dignas de saúde pública, porque a sujeira também vai de encontro à falta de saúde pública. Então nós precisamos também fiscalizar isso. O vereador Ademir disse ali sobre os bueiros. Nós temos que fiscalizar a fim de que a nossa cidade tenha, sim, condições dignas aí para toda a população e acidentes sejam evitados, doenças sejam evitadas e nós possamos, assim, prosperar na nossa convivência. Peço ao Dorel, coloque imagens. Nós temos que falar de coisas boas, coisas ruins. Quero convidar toda a população de Divinópolis para a festa de Nossa Senhora da Conceição. A festa vai acontecer em três localidades da nossa cidade. A primeira é lá no bairro Esplanada, depois no bairro Nossa Senhora da Conceição, ali perto do Sindicato dos Metalúrgicos, e também lá na comunidade do Choro. Inclusive amanhã eu vou estar participando lá com o Coral Voz do Santuário. Convido toda a população para participar conosco. A novena não é só um momento religioso, mas também é um momento de cultura. É um momento de confraternização. Hoje a nossa cidade, a nossa comunidade carece sim de momentos assim de confraternização, de união, de divertimento. E as quermesses nós não podemos deixar acabar, né? Que possa acontecer sempre nas nossas comunidades, que as lideranças sempre lutem por isso. Dorel colocou ali imagens, ali da festa de Nossa Senhora da Conceição do Choro. Então participe conosco. Vai do dia 29 de novembro ao dia 8 de dezembro. E também estou aqui, recebi o convite, a programação do bairro Esplanada. Esse ano eles vão contar um pouco da história da comunidade, lá do bairro Esplanada. Até aqui na programação tem o desenho da igreja antiga, da igreja atual. Vai dizer sobre o desenvolvimento dessa comunidade, ali às margens da ferrovia, né? Ali da ferrovia de Divinópolis. Então fica o nosso convite para toda a população participar, participe também dos momentos sociais, é de grande importância para todas essas três comunidades. Ontem aconteceu aqui em Divinópolis o desfile das carretas, né, vereador Ney, do Papai Noel, da Coca-Cola, muito bonito, né, a população estava em peso nas ruas. Isso demonstra grande carência da nossa sociedade divinopolitana de momentos como esse, como eu disse aqui na minha fala anteriormente, momentos que promovam cultura, lazer, entretenimento. Isso é muito válido, isso é muito importante. Mas nós não podemos esquecer do verdadeiro sentido desta época, onde os holofotes estão nas lojas, nas compras. É interessante, é legal, fomenta o nosso comércio, mas o verdadeiro sentido desta época, que é o nascimento de Jesus, que é a proximidade entre as pessoas, que é a união entre as famílias, a reconciliação e a paz. Se esse não for o nosso principal objetivo, de nada valerá o Natal, a não ser uma data comercial. Então que nós possamos refletir isso, possamos viver sim com alegria, em família, fazer as nossas compras, fazer as nossas decorações, mas jamais esquecer do verdadeiro sentido. O Natal está no nosso irmão que mais necessita. O Natal está dentro de cada um de nós e no nascimento de Jesus, que veio pobre, que veio humilde, que veio sem casa e sem lar. Senhor presidente, agradeço a sessão da palavra nesta tarde de hoje. Desejo a todos uma boa semana e o meu melhor. Boa tarde.
Obrigado, nobre vereador Breno Júnior. Convido o próximo vereador, atuante vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente em exercício, Zé Braz. Boa tarde, público que nos visita aqui em plenário. Boa tarde, você de casa, que nos acompanha pelas redes sociais, TV Candidez, Netcama. Boa tarde especial, minha mãe, que está assistindo a gente lá, do Maria Helena. Um abraço para a senhora, vou dona Lúcia, a minha maior fã. Um abraço, né, para a senhora, que a senhora continue com bastante saúde aí. Quero cumprimentar também o Reginaldo, né, o tribuno de hoje. E, Reginaldo, você pode contar com a gente aí, a gente vai cobrar sim, porque aqui a gente faz o nosso papel também de vereador, mas eu acho que cada um toma uma posição e você pode ter certeza, o que for bom para a cidade eu vou lá e brigo com o Gleide e cobro dele mesmo. Mas o que também for politicagem eu não vou fazer não, aqui eu faço o que é correto. Então a gente vai deixar a sua reivindicação, vou cobrar do prefeito sim, porque ele sabe muito bem que eu cobro muita coisa dele, e o que for certo, é o certo pelo certo. Eu sempre digo isso aqui, nós é certo pelo certo. Porque é muito fácil, né, chamar disso, daquilo outro, puxar saco, daquilo outro, mas a gente tem que ser o certo pelo certo. Só isso, mais nada, fazer serenidade, a gente tem que ser sereno nas coisas que a gente fala, e nos atos que a gente faz. Cada um escolheu ser o que a gente é. Então, a minha parte fiscalização como vereador, eu estou fazendo a minha parte. Mas a gente tem que ajudar o crescimento da cidade de Divinópolis. E não ficar só chicoteando também. Porque tem muita coisa de bom, Divinópolis está crescendo cada dia mais, Divinópolis está de fora para dentro, como foi dito. Como foi dito em campanha de um prefeito que eu nem apoiei, como sempre falo. Mas está fazendo acontecer sim. De fora para dentro, a gente está aí para fiscalizar e olhar isso e mostrar também que não é só coisa ruim, não, tem muita coisa boa. Então você pode ter certeza, viu, Reginaldo? O que for bom, se está te prejudicando, eu vou ser o primeiro a ir lá e cobrar do prefeito isso. Ó, por que para o grande pode e para o pequeno não pode? Você pode ter certeza absoluta. Senhor presidente, caros colegas, agora eu quero falar do projeto 061, né, que eu estou, quero deixar bem claro que eu já estou pronto para votar o projeto de 061 também. Eduardo, já conversei com você pode ter certeza absoluta, eu estou pronto para votar o projeto, com certeza, mas eu vi aí que teve algumas emendas ao projeto que foram lidas hoje, então eu quero dirigir aos nobres colegas, né, que aí nós podemos agilizar o máximo possível esses pareceres dessas emendas aí, para que nós podemos votar esse 61 na próxima reunião. No máximo, na próxima reunião. Eu vou começar a cobrar aqui. Toda reunião. Se não for para votar, já vou deixando bem claro ao presidente do exercício, eu vou começar a cobrar. Porque nós temos que acabar com essa coxa de retalho. Deu, gente. Então nós temos que acabar com isso. Então vamos tomar providência nessas emendas e as comissões aí, e vamos pôr esse projeto para votar, vamos acelerar a Divinópolis. Senhor presidente, agora mudando de assunto, eu quero chamar a atenção dos nobres vereadores aqui, o público que nos visita, principalmente você de casa, mais uma notícia maravilhosa da nossa querida Copasa. Mais uma notícia boa. A notícia boa é que a conta de água da Copasa ela vai ficar mais cara a partir de janeiro de 2024. 4,21% a partir de janeiro de 2024, né? As contas de água aqui no estado inteiro de Minas Gerais, a partir de 1º de janeiro, ela vai aumentar nesse valor. E foi a diretoria da Arsai que aprovou esse reajuste, essa tarifa de 4,2. É incrível, gente. É inacreditável a gente ter que engolir isso, goela abaixo. É difícil demais. Porque uma empresa que não faz cumprir o contrato, uma empresa que, eu já falei aqui, lá vai para 3 anos eu falando que é uma empresa tatu, que só fura buraco. Hoje, quem mora na região sudeste viu o que eles estavam aprontando ali na ponte do Porto Velho ali. Por que não fez o serviço à noite? Tem que fazer o serviço no horário de pico. Parece que até para boicotar. A vergonha que foi aquilo ali, ó. O tumulto que fez no trânsito ali. E sabe o que acontece? Sabe por que eu estou falando isso, pessoal? Porque aí tinha dois SAMU querendo passar e não tinha jeito. Aí o povo, aquela minoria, né? Faz o vídeo, cadê as obras? Cadê o prefeito? Infelizmente, é a obra da Copasa. A gente fica indignado. Vocês sabem por que eu fico indignado? Quem autorizou isso foi a senhora Arsai. A senhora Arsai, que é uma agência que teria que fiscalizar
e obrigar a empresa Copasa a fazer o seu serviço. Mas, na verdade, é tudo farinha do mesmo saco. Lá não passa de um órgão onde tem verdadeiros cabides de emprego, bando de puxa-saco, infelizmente, do governo de estado, governador Zema, o que eu falo aqui, que é o governador que leva a turma na lábia. Infelizmente, ela está cada dia mais arçada, e ela, pra, em vez de fiscalizar, ela vem prejudicar o cidadão de Divinópolis e apoiar as mazelas da Copasa. E eu vou provar. Eu não estou falando isso, gente, não é da boca para fora, não. Eu tenho aqui, ó, você pode dar um zoom aqui, ó. Dar um zoom aqui, que eu tenho aqui, que ó, eu vou falar para você só aqui de maio, outubro e junho. Então vamos lá. Vejam o pequeno lucro da empresa Copasa no estado de Minas Gerais. Dia 2 de maio de 2023, Copasa vê lucro dobrar no primeiro trimestre de 2023, chegando a, pasmem, 337 milhões de reais. Crescimento de 101% em relação ao mesmo período de 2022. Então dobrou o lucro da Copasa. 31 de julho de 2023, Copasa lucra 249 milhões. No segundo trimestre, alta de 38% em comparação ao mesmo período de 2022. 26 de outubro de 2023, Copasa lucra 437 milhões no terceiro trimestre, 92% acima do mesmo período do ano passado. Mesmo com esses lucros astronômicos, esses lucros loucos, a Copasa ainda vai aumentar a sua conta, cidadão de Minas, mais de 4%. E não dá, a gente não tem um tapa na cara do contribuinte. É um tapa na cara. Você sabe por que eu estou cobrando isso? Porque metade da empresa é do Estado, ué. E aqui, né, aqui não pode poupando, não. A gente tem que falar o que é a realidade. Está errado. Vamos mexer o doce. Vamos mexer. Eu já falei um monte de vezes, vou repetir. Uma canetada que o Zema der, só ele pode resolver esse problema. E principalmente esse problema aqui de Divinópolis. Que é uma empresa que não funciona, infelizmente faz o que quer com a cidade, e a empresa que é a Arçai, que era para regularizar ela infelizmente, ela faz uma parceria. Então, não passa de uma safadeza das duas empresas. Infelizmente, a minha indignação é essa. Senhor presidente, agora mudando de assunto, falando de coisa boa, quero mais uma vez parabenizar essa gestão, né? Ontem, essa carreata da Coca-Cola aí, celebrando o Natal, foi muito bacana. O Breno falou muito bonito, nós não podemos, em espécie alguma, né, esquecer do verdadeiro sentido do nascimento do menino Jesus. Mas, quem foi, igual a nossa região lá do Maria Helena, Mangabeiras, onde passou na Avenida Orion, lotada as ruas. Lotada. Então, parabéns mais uma vez à empresa, mas parabéns ao executivo que fez esse trâmite para trazer e fomentar a cidade, o povo ficar satisfeito com isso. O povo merece. Sofre tanto com Copasa, sofre tanto com coisa ruim. Então, o povo merece isso. Quero parabenizar o executivo, na pessoa do prefeito Gleisi, a vice-prefeita Janete, que acompanhou, porque pode ser até pequenas coisas, mas o povo de Divinópolis agradece. Foi muito bacana. Só lembrando, né, as semifinais da Copa Conexão Esporte que está acontecendo lá no Polo Esportivo. Parabéns mais uma vez, secretário Wesley, que abriu as portas do Polo Esportivo, porque se inaugurou tem que abrir, tem que pôr para fomentar. Então está acontecendo lá, amanhã tem semifinal e domingo a grande final do torneio de futsal lá no Polo Esportivo. Grande final domingo às 10 horas, ao vivo. Vai passar na TV Candideias, vai passar no YouTube do Conexão Esporte. É isso aí, gente. Parabéns, Wesley. Porque o Polo Esportivo tá show. Bacana demais. Muito, muito limpinho. Agradável de se ver. Os vestiários, tudo limpinho. Então, parabéns mais uma vez à Secretaria de Esporte, ao Wesley, ao Executivo. É isso aí. Tem que dar valor ao esporte. Que o esporte, esporte é saúde, esporte é tudo. Então, parabéns. Foi muito bacana. E, pessoal, que não puder, espero que o Polo Esportivo do Centro esteja lotado domingo. Mas que o pessoal que não puder, acesse aí na TV Candideias, a partir das 10 horas da manhã, a grande final desse torneio lá.
com apoio da Prefeitura Municipal de Divinópolis, o apoio da Secretaria de Esportes. Senhor presidente, é o que eu tinha para hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Na sequência dos inscritos... Neiburg, perdão, estou com eles na cabeça aqui. Obrigado, vereador Neiburg. Perdão, companheiro. Convido para o uso da tribuna o vereador e líder do Patriota, o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, vereador Israel, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, meu boa tarde a todos. Quero dar um boa tarde especial para vocês que estão aí para a votação desse projeto aqui hoje, viu? Vocês têm o meu carinho, têm meu respeito, vai ter meu voto também. O projeto é muito bacana, projeto que foi incluído aí pelo vereador Wesley Jarbas. É, o sentido do projeto é muito bacana, por isso vai ter nosso voto, pode contar com a gente aí. Senhor presidente, queria iniciar aqui, até mesmo para a gente poder fazer uma reflexão. Por que que eu estou falando isso? Porque fala que eu pego muito no pé, que eu só mostro problema, que eu critico. E aqui eu queria trazer a população de Venosa, Ademir, para a gente poder fazer uma reflexão. É, vamos imaginar que aqui a gente entrar na maioria das casas do povo brasileiro, do povo mineiro, do povo divinopolitano, que é isso que eu represento. Vamos imaginar que a gente, Ana Paula, compra uma televisão. A gente compra uma televisão aí de 40 polegadas. E aí a gente põe a televisão lá na nossa casa. E aí, o que, que a gente espera da televisão? O mínimo, assistir a televisão. Não é isso? A gente tem que assistir a televisão. Porque a gente comprou a televisão, já vai pagar a televisão. É caro uma televisão de 40 polegadas, não é barato. A maioria do povo divinopolitano ganha salário, não é um salário astronômico, não é um salário político, verdade é essa. Então, é a televisão que a gente espera que o mínimo a gente possa assistir essa televisão. E por que eu estou falando isso? E aí você compra essa televisão, você põe a televisão lá, mas não tem jeito de assistir. Porque talvez falta um cabo, ou talvez falta energia, talvez falta um fio, falta uma antena, falta qualquer coisa. Mas o fato é que não tem como assistir essa televisão. E aí eu quero fazer essa reflexão, porque eu vou trazer ela para nós agora. Porque essa belezura aí, eu queria que o Dorel mostrasse, mostra a belezura aí da usina de asfalto. Dorel, mostra aí. Essa belezura aí, população de Divinópolis, está parada há mais de um ano. Essa belezura aí custou mais de R$1 milhão do seu bolso, do meu bolso. E aí eu estive lá na sexta-feira, de forma até irônica, fazendo um vídeo e mostrando esse tapa na cara do povo divinopolitano. Porque o que eu vi e recebi na semana passada foi um monte de buraco sendo tampado pela prefeitura com terra. E aí a gente tem essa belezura aí, que custou mais de R$1 milhão, que foi alvo de crítica, inclusive do deputado na época, Cleitinho Azevedo, que tinha que trazer, que ia funcionar, ia resolver os problemas dos buracos da nossa cidade, e a belezura está parada. E aí eu fui lá, aqui gente, não é questão de base, de oposição, de nada não, fazendo o nosso papel, o meu papel de vereador, de fiscalizar, de poder, de ter obrigação de cobrar do Poder Executivo, do prefeito, que põe essa maravilha para funcionar. Porque, afinal, custou R$1 milhão do seu bolso. E aí, mas falta insumo. Falta material, falta matéria-prima. Por que que não pensou isso antes de trazer isso aí? Mas trouxe. Era um dinheiro de R$1 milhão que podia, já que não está funcionando, podia ir ajudar na saúde. Podia comprar leite aí do São Judas, do Santa Mônica. Porque o que mais tem é a gente morrendo na fila esperando vaga. E aí essa belezura aí parada. E eu tenho que mostrar, Demi. Porque nenhum, o trem está parado um ano, ninguém teve coragem de ir lá mostrar. Eu falei, eu vou ter que ir lá. Porque, e aí eu tenho que cobrar do executivo. E disse que deu efeito. Que o prefeito saiu daqui e foi para Brasília atrás do insumo, atrás do recurso para trazer um insumo, junto com o vereador federal, que não frequenta a Câmara, nem sei porquê. Mas foi a Brasília atrás do dinheiro para comprar insumo, para pôr a maravilha para funcionar. E antes que fala que o Flávio só critica... Semana retrasada, eu mostrei aqui um castramóvel que eu trouxe. Está lá na prefeitura. Antes que critica, que fala que eu só sei reclamar, semana passada eu anunciei 432 casas da articulação minha com o Nilton Cardoso, que está vindo para Divinópolis através do projeto Minha Casa Minha Vida. Então eu estou aqui mais uma vez, gente, para poder mostrar para o povo de Divinópolis que lá no Castelo do Guês não é só flores, não. Eles erram. Eu estou aqui para mostrar os erros e estou aqui também para poder construir a solução. Me coloca à disposição, mas tem que ter diálogo. Vamos dialogar?
Vamos conversar o executivo com o legislativo, mesmo sendo da oposição, que é isso que você me considera? Eu não me considero oposição, porque sou uma oposição que numa semana traz Castramóveis, na outra 432 casas. Semana que vem eu vou anunciar aqui mais 50 mil para a escola de música para a gente comprar piano, comprar violão, comprar violino. Que oposição que é essa? Né? Então vamos ser justos. E aqui, vão ser justos também e parar de fazer a população de bobo. A população de Divinópolis não merece. Quase ninguém sabia que essa maravilha estava parada lá no sol, esturricando. Aí eu coloquei lá, Demi, elefante branco. Não, ele não é branco, não. Ele é amarelo. E vai ficar desbotado. Porque já tem um ano que ele está no sol, pega chuva, pega sol, pega chuva. Olha lá. Então, isso aí é uma covardia. Vamos pôr isso aí para... Ou está esperando o ano que vem, que é ano eleitoral. Aí é covardia dobrada. É esperar o ano de eleição para pôr para funcionar, e aí, eleição no domingo, funciona até no sábado, e depois na segunda encosta de novo e fala que acabou o dinheiro, acabou o insumo. Isso é covardia. Eu vou estar aqui para cobrar, que é a minha função. Muitos, a Zebedete, me critica, fala que eu só sei criticar, mas quantas progressos, quantas conquistas eu trago aqui para Divinópolis, e mostro, e faço vídeo, e escancaro, essa é a minha obrigação. É obrigação também cobrar aquilo que não está funcionando, tem que funcionar, e foi isso que eu fiz, que eu fui lá mostrar. Só espero que o prefeito foi lá realmente em Brasília para trazer solução. Eu estou aqui à disposição para a gente construir uma solução e resolver o problema da usina do asfalto parada aí há um ano. Outra coisa que eu queria mostrar aqui, e aqui eu queria cobrar mais, é do governador. Mas já que o governador também está linkado ao prefeito, que são do mesmo partido, e antes a desculpa era que não tinha representatividade. Hoje a gente tem dois deputados estaduais, tem a Lohana e o Eduardo, a gente tem um deputado federal, que é o Domingos Saab, a gente tem um senador da República. Eu tenho que cobrar. E aí eu queria mostrar aqui o tanto que a população de Divinópolis sofre. E aqui eu tenho que falar que eu sou representante de vocês. Olha para você ver o cara de pau do Fábio, que é secretário de Estado de Saúde, teve aqui no dia 7 de novembro e falou o seguinte, vou mostrar para vocês, aqui ó.
O regional está na fase... de projetos arquitetônicos, antes de renovação, a gente fala que a parte de planejamento é a parte mais importante. Mas a novidade que nós temos é que no final desse mês começa as obras da parte já feita esses novos projetos. Ou seja, a parte externa do hospital começa a obra ainda no mês de novembro.
Novembro de quanto? Novembro de 2048? É covardia também que você está fazendo com a população de Divinópolis. O cara me arranca lá de Belo Horizonte, rodeado de puxa-saco político, vem aqui, visita, toma café de graça, fala que vai retomar as obras do Hospital Público Regional e faz isso aqui hoje. Isso aqui é de hoje, o vídeo.
Provavelmente no primeiro, em março e abril do ano que vem, aí o hospital começa a ser todo ele, a obra começa. Nesse momento está fazendo, é como se fosse arrumando a carcaça.
Arrumando a casa? Você está avacalhando com o Divinópolis. Você está fazendo a população de Divinópolis de bobo. Seu cara de pau. Você precisa pôr um óleo de peroba na sua cara. Você teve aqui dia 11 agora, dia 7 agora do 11, falou que ia retomar as obras até final de novembro. Como essa semana é a última semana de novembro, você já está empurrando para abril, ano eleitoral também. Covardia com a população de Divinópolis. E o que me chama a atenção, ninguém está falando, gente. A gente tem que falar, mas o hospital é palanque político, mas não pode ser. O hospital, ele tem a missão de salvar a vida, que aqui o São João de Deus não está dando conta, a UPA é lotada, todo mundo sabe, posto de saúde, tá inaugurando, mas não tem médico, então que vai realmente resolver o problema da saúde do Hospital Público Regional. E vem esse cara lavado aqui fazer hora com a população de Divinópolis. Então o que é que nós estamos fazendo? Eu vou fazer uma representação e protocolar no Ministério Público. Mas não adianta de nada, mas é o que eu posso fazer, ué. O que que eu posso fazer além de gritar aqui, brigar, escancarar, cobrar dele, chamar ele de cara lavado e protocolar uma ação no Ministério Público e pedir pro Ministério Público notificar ele? Eu não posso fazer mais nada, que é isso que a gente pode fazer. E aqui, gente, eu queria, humildemente, aqui eu respeito todos os vereadores, mas que vocês possam comprar essa briga comigo. Aqui, Hospital Público Regional não é questão de ser base, direita, esquerda, não. É questão que vai salvar a vida do povo nosso. Pode ser meu irmão, pode ser seu filho, pode ser qualquer um de nós. Então que a gente possa abraçar junto essa causa. Quem gosta do prefeito, quem não gosta, quem gosta do Cleitinho, quem não gosta, a gente tem que abraçar junto essa causa. Porque o que o Zema vem fazendo é covardia com nós, gente. É covardia. Já está 10 anos parar, mas não pode. Eu estou aqui para cobrar agora, eu vou falar disso, eu venho falando do Hospital Público Regional, Ney, desde o meu começo de mandato, desde janeiro de 2021, eu venho gritando aqui, ó. Eu estou até rouco de tanto falar, de tanto gritar. Né? Então eu preciso do apoio dos vereadores, que a gente possa abraçar essa causa, que não vem esses caras lavada, vem aqui tomar café de graça, fazer palanque político, falar que é em novembro, e depois já jogou para abril, e todo mundo sabe que não vai ser abril porcaria nenhuma, que vai jogar lá para julho, julho, que aí é perto da eleição, aí dá que é maquiado, todo mundo sabe disso. Outra coisa que eu queria falar para finalizar agora, senhor presidente, queria que o Dorel mostrasse aí o nosso 11º Futebol Solidário. Eu faço isso há 11 anos, ou seja, eu nem era político, eu nem era vereador, eu não era nada, e eu faço um futebol solidário com quem ganha com isso, é a solidariedade. Todo ano a gente faz para a gente arrecadar alimento e a gente dá aquelas famílias que mais necessitam, né? Esse ano a gente fez em prol da causa animal, todo mundo sabe que eu tenho essa bandeira aí da causa animal, a gente arrecadou ali mais de 300 quilos de ração. Então eu fico muito feliz, essa ração vai ser toda convertida realmente para os animais de rua, aqueles animais abandonados e também aquelas protetoras independentes que pegam os animais, talvez ali atropelado, doente, leva para casa, cuida e a gente vai estar ajudando essas pessoas. É isso aí, gente, a gente já faz, é o que eu disse, é longe política, eu faço há 11 anos, estou vereador 2 anos e 9 e 10 meses. Né, então isso aí mostra que é um trabalho em conjunto. Quero agradecer aqui todos os patrocinadores que me ajudaram. Quero agradecer aqui a equipe do Flávio Marra, que a gente trabalha nesse projeto há 3 meses. No dia, teve gente chegando 6 horas da manhã e saindo 8 horas da noite, que é um projeto muito bacana em prol da solidariedade. Obrigado, senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Peço ao vereador José Braz que assuma a presidência. Vou falar meio segundo só. Presidente, só uma reflexão.
Dando continuidade aos trabalhos dessa tarde de hoje, o próximo vereador, fazer uso da palavra, o vereador presidente dessa casa, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente José Braz, colaboradores dessa casa, vereadores, vereadora, público que assiste em casa, público presente. Senhor vereador, ou senhor presidente, é só uma reflexão que eu vou fazer hoje, que é pequenininha. Semana que vem eu termino ela. Menino que chora, o menino que chora, tem vários significados. Vou falar só 3. Mas tem aquele birrento, né? Aquele birrento que a mãe segura, dá birra, quer pular para a janela, quer você para a janela do banheiro, que é birrento. Mas os três significam mais importante na vida de uma criança. Quando ele chora. Quando ele chora, você que é um enfermeiro, né? É muito conhecido, grande profissional, você conhece. Menino, ele chora, primeiro, quando está com dor, né? Dor de ouvido, talvez dormiu em cima do braço, está com dor de cotovelo. E como dói o cotovelo, só, quando dorme em cima do braço? Principalmente menino. Uma criança, né? Tem um braço sensível, aí dá-me sim no braço. Aí tem a dor de cotovelo. Tem aquele menino que chora, que é colo. Tá carente, que é um colo. Quer encostar um braço em alguém, que é colo. E tem um outro menino que chora também, que tá com fome. Esse é o que dá trabalho. É aquele que tá com fome, que é teta. Quer uma teta, quer uma chupeta. Esses 3 meninos é complicado, esse 3 motivos, viu? É o motivo do choro da dor, dor de cotovelo, dor de ouvido, né? Aquele menino que chora que é colo, que é um colozinho, quer encostar em alguém. E aquele menino que está com fome, quer teta, quer mamar. Na próxima reunião, senhor presidente, a gente fala mais. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador Israel. Convido Vossa Excelência para assumir a presidência para dar continuidade aos trabalhos.
Na sequência dos inscritos, o primeiro secretário, vereador José Braz.
Jarvinhos do povo. Jarvinhos.
Permissão para falar desse local, presidente?
Concedido, excelência.
Nobre vereador Israel da Farmácia, na qual cumprimento demais vereadores, público aqui presente, que nos assiste em casa, através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar minha fala nessa tarde de hoje, né, trazendo boas notícias. Acho que a população está cansada de coisas ruins, né? E a gente tem trabalhado e muito, principalmente para a nossa população de zona rural. A gente tem cobrado muito do executivo, a gente tem buscado recursos junto aos nossos deputados para implementação de políticas públicas para aqueles que mais precisam. E entre elas, eu gostaria de destacar aqui hoje, né, ali na comunidade de Buritis, há poucos dias foi instalada uma antena de telefonia, e hoje está sendo ligada lá mais uma antena, mais uma operadora, que é a Vivo, que começa já a atender na tecnologia 5G, né, distribuindo então para diversas comunidades rurais, né, dois sinais lá já, que é da Algar e da Vivo, várias comunidades contempladas. E nesse gancho, a gente teve há dias atrás, né, junto ao deputado estadual Eduardo Azevedo, onde solicitamos ele implementação também nas demais comunidades rurais, que a gente não deixasse desassistido. Né? Então, dentro do programa Alô Minas, né, comunidades que serão beneficiadas como Branquinhos, Choro, Djalma Dutra, Amadeu Lacerda e Costas. Essas tratativas já estão bem avançadas para a implantação dessa rede de telefonia 5G nessas comunidades também. Então a gente tem cobrado de perto, né? Nessa última semana, tive com o deputado Eduardo, onde cobrei dele mais uma vez que cobrasse, né, do governo do Estado, que é um programa do Estado, a implementação do Estado, através do programa de incentivo à telefonia, principalmente nas zonas rurais. Então, já está bem adiantada essas tratativas para essas comunidades. Branquinho, Choro, Djalma Dutra, Amadeu Lacerda e Costas. E na comunidade de Buritis, Coagpaião, acho que não está atendendo ainda, mas diversas comunidades da região sudeste aqui já são contempladas com duas operadoras de telefonia, que é a Algar Telecom e a Vivo, que começa a operar hoje na tecnologia 5G para toda a região rural de Buriti. Outra coisa, senhor presidente, eu gostaria aqui de também enfatizar, né, que nesse próximo final de semana acontecerá aqui em Divinópolis o concurso público aqui da Casa Legislativa, da Câmara Municipal de Divinópolis. Eu gostaria de desejar, né, boa sorte a todos aqueles que fizeram a inscrição para prestar, né, colaborar aqui com essa casa, a Casa do Povo. Então, que todos venham, que façam uma boa prova, venham com a cabeça fria. E também cobrei do Tiago, lá da administração, sobre o edital, o andamento do edital do concurso público para o concurso da Prefeitura Municipal de Divinópolis. A gente sabe que está muito defasado. Há anos, né, desde 2021, já vem cobrando do Tiago a realização desse concurso público. A gente sabe que isso causa um grande impacto na DiviPrev, e ele me disse que já está sendo finalizado o edital, que no mais tardar, até o fim do mês, agora de dezembro, já estará disponível o edital do concurso público para provimento, né, dos servidores públicos da Prefeitura Municipal. De início, já se sabe que serão disponibilizados mais de 1.000 vagas. Então, você, né, que tem vontade de ingressar no serviço público, que já começa seus estudos, principalmente da área da saúde e da educação, que tem seu maior, né, que vai ser, segundo ele, terá a maior contratação de profissionais. Será primeiro para educação e, em segundo lugar, para a saúde. Então, essas duas áreas que você que tem vontade, né, de ingressar no serviço público, que já se começa a se preparar, não espere, né, que seja publicado o edital, mas já antecipe os seus estudos, que no mais tardar agora, como ele falou, até o final de dezembro será lançado o edital com mais de 1.000 vagas, não só para saúde e educação, mas diversas áreas, uma vez que já faz um bom tempo, né, que a Prefeitura de Divinópolis não realiza um concurso público. Então haverá vagas para todas as áreas aqui do serviço público. Outra coisa, senhor presidente, tem cobrado bastante também sobre o retorno das cirurgias, né, de catarata. Fui informado hoje que já se iniciou, né, novamente as cirurgias de catarata, agora não mais pelo Complexo de Saúde São João de Deus, através de uma contratação do CISVI e um prestador particular. Nesse caso, já foram agendadas para este mês 50 cirurgias de catarata e 110 avaliações para novas cirurgias. E 110 avaliações do glaucoma. Então, essas pessoas que faziam o acompanhamento, né, do glaucoma no Complexo de Saúde São João de Deus, não mais será lá no hospital, e sim no prestador que o CISVI fez a contratação. Então, a gente, conversando com o pessoal que faz esses agendamentos, está tendo uma certa resistência por parte do telefone, de não receber ligação. Então, para essas pessoas que, ao receberem as ligações, que atendam, né, que pode ser, talvez, o seu agendamento, da sua cirurgia ou da sua avaliação de glaucoma. Uma outra coisa, senhor presidente, que gostaria de enfatizar aqui, que o nosso nobre amigo Ney Burg, né, falou aqui, que a gente tem acompanhado de perto a luta que o Ney tem contra essa Copasa, que presta um desserviço para a população de Divinópolis. Serviço nenhum ela se presta, apenas um desserviço, vamos assim dizer. Tivemos aqui nessa casa uma audiência pública onde podemos conversar, né, com os procuradores da prefeitura sobre a possibilidade, né, da nova licitação. E entre isso, vale muito ressaltar que uma das coisas que o doutor Diogo, que é o procurador da prefeitura, nos falou, foi da possibilidade de 44%, né, de desconto na conta. Isso é muito interessante. E eu também questionei o procurador também sobre a fiscalização da Copasa, que infelizmente, né, eles vão lá, fazem um buraco, depois dos 2, 3, 4 meses vão lá tapar. Não é isso, Ney? Infelizmente. Mas como o procurador falou, que quem faz essa fiscalização é a própria Arsai, né? Então, quem que é Arsai? É do governo. Governo não vai punir governo, vamos assim dizer. Então, a gente enfatizou para ele que nesse novo contrato houvesse um outro órgão fiscalizador, que não fosse Arsai, né, que pertence ao governo do Estado. Então, o governo do Estado não vai fiscalizar o governo do Estado. Isso é uma grande verdade, né? Quase isso é impossível isso acontecer. Então, a gente enfatizou isso muito para ele, cobrou, né, para que o novo órgão fiscalizador da empresa vencedora desse certame, dessa licitação, não fosse um órgão independente e que aplicasse as multas. Porque essas grandes empresas só aprendem quando dói no bolso. Enquanto não doer no bolso, tiver essas multas rescisórias, eles não vão melhorar. Então eles não têm interesse em fazer o que é certo, o que prevê o contrato. Então a gente, né, torce muito para dar certo essa nova licitação, que venha uma nova empresa, que tenha compromisso, e principalmente, como ele falou aqui nessa audiência, um investimento de 700 milhões. Isso, com certeza, injeta dinheiro na nossa economia, isso gira a economia, a contratação de profissionais, investimento de infraestrutura. E uma coisa também, mais uma vez, né, que a gente cobrou dos procuradores que vieram aqui, foi sobre o abastecimento de água na zona rural. A gente pega a nossa zona rural hoje, eles padecem por falta de água. Por que que muitos, talvez, moradores de zona rural vêm para a cidade? Por falta de água potável. A gente pega as comunidades, vamos pegar aqui Boa Vista, Cogo do Paiol, Buriti, né, Choro, Cacoco. A gente vê que sempre tem falta de água. A gente pega a comunidade de Boa Vista, por exemplo, tem gente que paga 2 anos que paga água sem nunca ter recebido uma gota de água. Então há um compromisso também dessa nova empresa, né, de estar assumindo o abastecimento de água nas zonas rurais, né, prestar um serviço de qualidade para a nossa população que mora e reside na zona rural. Senhor presidente, agradeço a sessão da palavra, uma boa tarde a todos e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador José Brás. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povo que acompanha nesta tarde hoje. Aqui eu quero cumprimentar o grupo de apoio e adoção de volta para casa, em nome da Sandra Amaral, todos presentes aqui hoje. Quero também cumprimentar o grupo Provida, em nome da Leila, Juliano, toda a equipe, todo o pessoal que está aqui acompanhando essa votação tão importante e tarde muito esperada, né, senhor presidente? Vocês sabem a luta desse vereador, sempre vem discursando nessa tribuna a favor da vida, contra o aborto e sempre tem falado. Estivemos juntamente com o senador Cleitinho, deputado Eduardo Azevedo também, que abraça essa nossa luta aí. Brasil é um país que adota e não um país que aborta. Então criamos o projeto de lei CM 137/2023. O que é esse projeto, senhor presidente? É onde as unidades de saúde pública e privada, onde terão que fixar um cartaz como esse. Cameraman, por favor, filma aqui, por favor. Mostrando que todas as mães, todas as gestantes, procurar a vara da infância e juventude no bairro Liberdade e possa fazer a entrega legal. A entrega legal, senhor presidente, é um ato de amor, de caridade, de compaixão. Já o aborto é um crime. E falando sobre crime, quero mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, senhor presidente, tem um feto de apenas 12 semanas, com o corpo todo formado. Como a gente vem mostrando, vem cobrando. Todos nós que defendemos a família, defendemos a vida. Acredito eu, com esse projeto de lei CM137, terei certeza, terá aprovação de todos os novos vereadores nessa tarde hoje. Essa tarde tanto esperada, a qual essa Câmara aqui, cheia de todo mundo aqui, juntamente conosco aqui, dando esse apoio, dando essa força para que a gente possa fazer justiça. E esse vereador fica muito feliz, mas esse projeto aqui, em nome do Moisés, grande parceiro nosso aí, nosso amigo também, que faz parte dessa grande luta nossa aí, para que esse projeto hoje seja aprovado por todos. E falar um pouquinho, senhor presidente, sobre esse projeto. Lá no bairro Liberdade, a qual as pessoas que às vezes têm a dúvida, que possam procurar lá na rua Paulo de Melo Freitas, número 100, sala 326, no bairro Liberdade. Contatos 37-3216-6227, onde serão acompanhados por uma equipe multidisciplinar que irão orientar sobre o funcionamento de todo o processo e ainda manterá o sigilo. A mãe que às vezes, gente, ela fica um pouquinho ansiosa e não querer estar falando, estar divulgando, ela pode ir lá fazer entrega legal, que será, né, de uma forma sigilosa, sem que ninguém saiba disso. Então, conto com a votação de todos vocês nessa tarde de hoje. Dando sequência ao nosso trabalho do gabinete na rua, senhor presidente, tem as imagens agora, Dorel, por favor. Lá do bairro São José, exatamente na rua Almirante Tamandaré, uma luta há mais de 30 anos que a gente vem cobrando essa revitalização em parceria com a Calixto Jardins, que cobramos ali, não só essa jardinagem que foi feita o calçamento e também colocações de lâmpadas de LED por toda a extensão da rua Almirante de Tamandaré. Em parceria aí com a prefeitura e moradores, essa grande conquista que a gente vem cobrando, que eu sempre falo nessa tribuna, mostrar problema é fácil demais, tem que trazer a solução, mas é a solução aí no bairro São José. Passando adiante também, lá na rua Júlio Nogueira, próximo ao campo do Corinthians ali, local onde o diretor tinha me cobrado que fosse feita uma simples limpeza, mas que ela requer os seus cuidados devido a alguns vandos que estavam próximos à escola ali, usando droga ali. Então, pedi ao Edinho, ao nosso parceiro, que fosse feita essa limpeza aí, trazer mais segurança para todos os pedestres que transitam nesse trecho aí, na rua Júlio Nogueira, no bairro São José. E também, senhor presidente, na rua Caratinga, no bairro São José também, uma drenagem há mais de 30 anos, que tinha cobrado do grande secretário Gustavo, quero te agradecer, Gustavo. Tem as imagens também, Dorel, mostrar para toda a população que sabe que o trabalho desse vereador é incansável, vem buscando trazer a solução. E o que está debaixo da terra, muitas pessoas às vezes falam assim, nós fez uma drenagem ali, que bacana, mas eu não vi, porque está debaixo da terra. Gente, essa região inundava toda, com os períodos de chuvas intensos, sempre inundava. Estive hoje pela manhã, foi feito em toda essa galeria, colocou essa grade, fez uma contenção mais abaixo, colocou todo o maneamento também em todo o torno aí, desde a Avenida Paraná, próximo ali à rua Afrânio Peixoto. Mandar um abraço para a Gláucia. A Gláucia, essa grande guerreira, desde que eu fui eleito, ela sempre esteve no meu gabinete me cobrando que trouxesse a solução. Quero agradecer em nome do prefeito mais essa solução aí no bairro São José. E para finalizar, senhor presidente, falando de saúde, o bairro São José, posto de saúde São José, a qual mandamos um recurso junto com o deputado Eduardo Azevedo, que era vereador dessa casa. Eu trabalhando juntamente com ele, mandamos um recurso para que fosse feita toda a troca ali de acessibilidade, troca do telhado, colocasse um elevador para dar acesso ao atendimento dos usuários ali até o segundo andar ali, que é o segundo piso. Ele já começou, já fez a troca do telhado, a parte agora das janelas vão ser trocadas, pinturas estão sendo feitas, essas pinturas também, e todas as trocas das reações. É que eu sempre falo, esse grande recurso, juntamente com o vereador, da nossa emenda impositiva, é o dia do povo, voltando para o povo, é o bairro São José que atende hoje mais de 30 mil pessoas, essa região a qual eu sou usuário disposto e fico muito feliz, mas esse grande ganho que veio nessa gestão. Enquanto uns aí ficam falando mal da gestão, que a gente só faz vídeo, aí está sendo solução, senhor presidente. Quero aqui agora mandar um abraço meu padrinho Hélio, né, que está ficando mais velho hoje. Te desejo toda a felicidade do mundo, meu amigo. Que o Senhor possa te abençoar sempre. Nossa Senhora te cubra com o manto sagrado em toda a sua caminhada aí. Você, esse grande homem de Deus e servo de Deus. E um recadinho também, o secretário de Trânsito Lucas me passou aqui agora, sobre a linha 15. Segundo, terá modificação para atender melhor a região do bairro Paraíso. Então, Lucas, te agradeço mais a solicitação que eu tinha te cobrado, juntamente com moradores. Não deu para mim estar colocando em tribuna para mostrar para toda a população, mas atendeu mais essa solicitação desse vereador. São essas minhas palavras, tarde hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito ao secretário José Brás a gentileza de proceder à leitura... Proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Bom, presidente, o primeiro projeto existe uma emenda. Emenda de número 89 de 2023. Emenda de número 89 de 2023 ao projeto de lei complementar de número 6 de 2023... Autoria, vereador Josafá Anderson. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 468 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer de número 467 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Em discussão, a emenda ao projeto 006 de 2023. Em votação, a emenda. Encerrada a votação.
Fica aprovado por 12 votos favoráveis a emenda número 89 de 2023 ao projeto de lei 006. Solicito secretar a leitura do projeto.
Projeto de lei complementar do Legislativo Municipal de número 6 de 2023 altera o artigo 18 da lei complementar número 7 de 28 de dezembro de 1991 e dá outras providências. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quórum para votação, maioria simples. Perdão, maioria absoluta. Emenda de número 8. Parecer de número 466 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação. Parecer de número 465 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Em discussão, projeto CM006 de 2023. Altera o artigo 18 da Lei Complementar número 07 de dezembro de 1991 e dá outras providências. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quórum para a votação, maioria absoluta. É em discussão.
Senhor presidente, como eu já tinha no meu discurso pedido voto favorável a esse
projeto. Com a palavra, vereador autor Josafá Anderson.
Senhor presidente, como eu já havia dito no meu pronunciamento, pedindo o voto favorável a esse projeto, esse projeto veio até adequar o projeto 222, que foi lido e aprovado nesta casa no ano passado, que fala sobre a questão da cobrança de IPTU. O projeto anterior, 222, ficou um pouco vago a questão que define o que pode ser cobrado e o que não pode no tocante às coberturas metálicas ou de telha em cima das lajes. E este veio mais transparente, mais firme, para que os servidores, os fiscais, possam estar deferindo os pedidos de revisão. Esse já estabelece que essas coberturas que não tenha banheiro, pia, tanquinho, divisórias, ou seja, não é caracterizado área gourmet e tenha a parede até 1,10 m, e também pode ter escada, que questionava muito isso. Tem escada, não tem escada? Então pode ter escada. Esse projeto agora ficou mais transparente. Então isso vai estar dando uma facilidade para que os fiscais possam estar deferindo essas solicitações de revisão de cobrança de IPTU. Por isso eu peço o voto favorável.
Palavra. Palavra, vereador Demício.
Senhor presidente Israel da Farmácia, eu gostaria nessa tarde de hoje cumprimentar o vereador Josafá Anderson pela luta dele da gente conseguir reverter aquele problema grave que tem acontecido aqui na nossa cidade quanto à cobrança de IPTU sobre as casas, né, que com o georreferenciamento foram pegas e as pessoas não têm utilizado as lajes. E o senhor fez um projeto em 2021 para que a gente pudesse resolver esses problemas e infelizmente não conseguiu atingir o objetivo, né, vereador? Então eu espero que com essa votação de hoje nós consigamos reverter esse problema que tem acontecido, né, e contamos também com a colaboração e a sensibilidade da Prefeitura Municipal, com o pessoal do cadastro, para evitar. Por que para evitar? Para evitar de que seja preciso das pessoas ir lá. Porque o cadastro, as pessoas que trabalham lá no cadastro, que tem que, a Prefeitura de Divinópolis, que tem que manter o cadastro atualizado. Não é as pessoas ir na Prefeitura reclamar para atualizar o cadastro dela. Então, a Prefeitura tem a responsabilidade de manter o cadastro atualizado. Então, eu espero que a gente seja sensível e a gente consiga aprovar esse projeto para a gente resolver esse problema aí que foi causado pelo georreferenciamento.
Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, mais um projeto que a gente julga como um projeto da justiça. A gente tem que falar a verdade. Talvez o Gleitz nem tenha muita culpa, o prefeito atual não tem muita culpa, mas esse georreferenciamento ferrou com Divinópolis. Hoje a verdade é essa. Hoje tem gente aí pagando IPTU triplicado. Antes pagava 200, 300, está pagando 1.000, 1.200. Então é covardia. Então esse projeto aí, um projeto digno, justo, Josafá, eu tenho que falar isso e até te parabenizar por isso, é porque aí a gente vai trazer justiça. Aquelas casas, por exemplo, que tem um telhado baixinho, ali, ó, rente à laje, hoje está pagando IPTU dobrado. E agora com esse projeto do Josafá não vai pagar mais. Então é um projeto justo, né? Então terá nosso voto favorável, por isso que a gente, por isso que eu entrei como vereador, para a gente ser justo e sempre defender o povo. Né? Não defender o governo, o Mavadão, defender o povo. Que é o povo que precisa ser representado. E é para isso que a gente está aqui. Então parabéns, Josafá. Vou votar favorável, porque o projeto, a alma dele é limpa, é bonita e é justa.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Breno Júnior.
Vereador Josafá, o senhor foi muito feliz nesse projeto. Nós acompanhamos aí a luta do senhor, desde quando o senhor protocolou o projeto nesta casa. Nós nem éramos vereador ainda, mas acompanhamos a sua luta, né, para fazer justiça ao cidadão. Nós estamos aqui fazendo justiça ao cidadão. E muitas pessoas reclamaram dessa cobrança maior do IPTU após o georreferenciamento. Então nós vamos estar realizando justiça, nós vamos favorecer o cidadão e tudo aquilo que for positivo, que for para a justiça das pessoas e o bem comum da nossa cidade, nós vamos votar favorável. O senhor conte sempre com o nosso voto.
Em discussão? Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei complementar do Legislativo Municipal número 06 de 2023, que altera o artigo 18 da lei complementar número 07 do dia 28 de dezembro de 1991 e da outras providências. Autoria, vereador Josafá Anderson. Solicito ao secretário o próximo projeto.
Senhor presidente, o próximo projeto do Executivo Municipal de número 61-2021, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo no município de Divinópolis, encontra-se prejudicado devido à apresentação de emendas. Também o próximo projeto de lei orgânica do Legislativo Municipal de número 95-2023, que institui no calendário oficial de eventos do município de Divinópolis, o dia do influenciador digital de autoria do vereador Diego Espino, também se encontra prejudicado devido à ausência do mesmo. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 32 de 2023, regulamenta a lei federal número 3.935 de 11 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de assistência social e psicologia nas redes públicas de educação básica e altera a lei número 7.290 de 16 de fevereiro de 2011. Autoria, Executivo Municipal, quarto para votação, maioria simples. Parecer de número 472 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação. Parecer de número 471 de 2023, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 473 de 2023, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, projeto M032 de 2023.
Palavra, senhor presidente.
Regulamenta a Lei Federal nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de assistência social e psicologia nas redes públicas de educação básica e altera a Lei 7.290, do dia 16 de fevereiro de 2011. Autoria, Executivo Municipal. Corre para a votação, maioria simples.
Palavra como líder.
Palavra como líder, Ana Paula Quintino.
Vereador Neiburg, por gentileza, eu peço que o senhor detenha o projeto.
Senhor presidente, caros colegas,
palavra do Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, como presidente da Comissão de Educação, gostaria muito de contar com o voto dos nossos nobres colegas neste projeto. Esse projeto vai regulamentar a lei, né, federal 13.935, que trata sobre o serviço de assistência social e psicologia nas escolas da rede pública. Infelizmente, na correria do dia a dia, tem deixado não só pais, mas também os alunos necessitados do acompanhamento desses profissionais. A inclusão do assistente social e psicológico nas escolas é de uma importância enorme, pois os desafios dentro da sala de aula vão muito além da questão pedagógica. O acompanhamento que esses alunos e pais terão através desses profissionais, com toda certeza, irá contribuir não só para um melhor desenvolvimento em sala de aulas, mas também com o crescimento social e psicológico dos envolvidos. Então, peço aos meus nobres colegas o voto favorável neste projeto.
Palavra, Ludemício.
Senhor presidente, vereadores, esse projeto de lei é um projeto de inclusão muito bacana. É um projeto em que estamos hoje aprovando esse projeto, nós estamos não gastando com educação, nós estamos fazendo investimento na educação. Nós estamos criando hoje, com esse projeto, senhor presidente, 50 cargos de psicólogo, 50 cargos de assistente social. Nós teremos um impacto financeiro mensal no mês do ano que vem, mensal do ano que vem, de R$ 352.182,17 e anualmente R$ 4.754.459,35. Então, senhor presidente, é um investimento que nós estamos fazendo na educação da nossa cidade. Gostaria de parabenizar a secretária hoje, porque isso aqui é um sonho de inclusão que nós temos aqui na nossa cidade, é um sonho de inclusão que a educação de Divinópolis vai ter, se Deus quiser, a partir do ano que vem. Eu tenho certeza que esse projeto vai ser para o ano que vem, porque esse ano já não dá quase mais tempo, já é no final de novembro, está chegando a sede. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, vale lembrar, né, que nossa, essa casa aqui aprovou recentemente, há cerca de 2 meses e meio atrás, projeto de lei de minha autoria, que, né, trouxemos essa ideia aqui, inclusive vimos debatendo, né, desde o início desse ano a importância dessa inclusão dos psicólogos nas escolas, né, nosso projeto que já virou lei, tornou-se uma lei, a lei de número 9.245, né, uma proposição desse vereador, votada aqui por todos os vereadores dessa casa, né, o projeto foi aprovado por unanimidade, criando o programa Psicólogo nas Escolas. É importante debater a inteligência emocional, esse avanço, né, que nós temos aí nessa discussão muito importante. Acho que um tema que tem que ser, inclusive, merece até uma semana mais abrangente. Agora, que bom a Prefeitura adequando, né, a todas essas ideias, também trazendo essa contratação desses profissionais que vão atuar aí nas escolas e no CMEI de Divinópolis. É importante também lembrarmos, né, a população que, diante de casos que nós temos, senhor presidente, tanto de reclamações, quanto também, né, de debates em casa, com pais, né, entre alunos, aí, a situação que vem crescendo cada vez mais, né, com o avanço, a gente não sabe se é tecnologia, o excesso, né, de telefone, que às vezes as crianças ficam um pouco mais retraídas, muitas delas conversam menos com os pais, e agora justamente isso, o psicólogo nas escolas vem, né, como uma forma, né, de tratamento, uma forma, né, de diálogo e melhoria aí na educação e no desempenho desses alunos, consequentemente uma melhoria na vida de todos eles. Com muito orgulho, senhor presidente, quero aqui também, no rastro da fala do vereador Ademir, parabenizar a secretária de Educação. Inclusive também já levamos uma outra ideia, uma outra proposta para abranger mais a sequência desse projeto, que é uma parceria com as instituições e as universidades da nossa cidade, que tem o curso de psicologia. Essas universidades já em diálogo conosco, já se dispuseram, né, inclusive também nós temos aqui na própria UENG, Universidade Estadual de Minas Gerais, que tem um forte curso de psicologia, e essas pessoas estariam aptas também a trabalharem, né, de forma voluntária para o nosso município, de alguma forma, para poderem melhorar ainda mais essa inclusão e esses debates, quem sabe também, mesmo aqui, é um poder restrito a nós, né, a gente compete só discutir
sobre o município, mas nas escolas estaduais, quem sabe, colocar também em conversa com a superintendência de ensino para que esses psicólogos em formação agora possam também ajudar nas escolas estaduais. Meu voto com certeza será favorável, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, é o que eu falei ali na tribuna ali. A política, ela é uma arte do diálogo. A gente tem que conversar. O que, que eu estou falando isso? Quando eu recebi ainda lá na Comissão de Justiça, esse projeto falando o seguinte, vai criar 100 novos cargos. Eu assustei. Prefeitura que já tem aí a fama de ter teta, de ter boquinha, eu falei, vai criar mais 100 cargos? Para quê? Então, entrei em contato com o Ney. O Ney é presidente da Comissão de Educação. A gente acionou a secretária de Educação que veio aqui e nos explicou. Falou, olha, realmente está criando cargo. Isso não é gasto, isso é investimento. A gente vai colocar nas escolas, tanto nas escolas municipais quanto no CMEI, a gente vai colocar assistente social e psicólogo. Olha que bacana. Então, para as escolas que não tinha, vai passar a ter e vai ser uma lei municipal já abrangindo e abraçando a lei federal que hoje já existe. Então, olha, a gente está trazendo uma realidade para Divinópolis, um progresso para Divinópolis. Então, aqui tudo que for bom, Ney, que eu sei, eu estou falando Ney porque você é o presidente da Comissão de Educação, tudo que for bom para as escolas, for bom para Divinópolis, for bom para as crianças, a gente tem que votar favorável. E não importa se vai criar cargo. Vai criar? Vai, mas é bom para Divinópolis. É bom para as crianças, é bom para os alunos, é bom para os pais. E eu vou além. Eu vou além. Eu vou ver com a minha assessoria depois se a gente pode colocar também um profissional da saúde lá dentro. Porque quantas crianças vão para a escola e às vezes chega lá, está com dor de cabeça, e ali o professor não sabe se dá uma neusaldina, se dá uma aspirina, não sabe. Eles não são profissionais de saúde, são profissionais de educação. Então isso não é gasto, é investimento, vai ter o meu voto favorável, porque é bom para a cidade, é bom para as escolas.
Palavra, vereador Breno Júnior.
Senhor presidente, nós estamos normatizando uma lei federal, como já foi dito aqui. Eu, como professor, tenho conhecimento de causa que, nas escolas, o desgaste tanto psicológico dos profissionais da educação, mas também o desgaste psicológico dos alunos, são muito grandes, sobretudo na sociedade hoje, que nós vemos permear a tecnologia, que as relações se tornam um pouco mais frias, a vivência se torna um pouco mais difícil. E, sobretudo, nas famílias mais carentes, onde nós encontramos aí uma estrutura familiar muitas vezes abalada, as crianças, elas refletem no seu aprendizado o que elas vivem em casa. Então, nós estamos dando condições não só de um atendimento, mas nós também estamos dando condições de saúde pública dentro das escolas. Sobretudo as escolas municipais. Quem dera se esse projeto chegasse a todo lugar que deveria, em todos os municípios do Brasil, não só aqui em Divinópolis. Mas agora nós vamos dar o bom exemplo, né? Aquilo que for bom, nós temos que elogiar. Então nós temos que parabenizar a secretária de Educação, Andréia. Essa iniciativa, ela vai trazer dignidade às escolas, aos alunos, aos profissionais da educação, vai gerar emprego, que é sim um investimento, não é um gasto supérfluo, e nós vamos aí dar condições melhores de educação a todas as crianças da rede municipal de ensino. Então terá o nosso voto favorável.
É em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinário executivo municipal número 32 de 2023. Regulamenta a lei federal número 13.935 do dia 11 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de assistência social e psicologia nas redes públicas de educação básica e altera a lei 7.290 do dia 16 de fevereiro de 2011. Autoria Executivo Municipal. Justificativa de voto, vereador José Brás.
Novo presidente, conforme eu conversava mais cedo com o nosso presidente da Comissão de Educação, Neiburg, que excelente projeto, né? Educação jamais será gasto, jamais. nunca é gasto. Educação é investimento. E investir num Brasil, numa Divinópolis educada, é a gente investir na prosperidade. Eu queria aqui parabenizar o Executivo pelo brilhante projeto de investimento na população, nas nossas crianças de Divinópolis.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto, vereadora Ana Paula Quintino.
Eu queria fazer, não é um elogio, é fazer uma ressalva. Eu gostaria que os senhores vereadores entendessem que o que eu falei lá no começo vai se manter. Todas as vezes que apareceu um projeto do Executivo Municipal que foi ligado a determinada área que tem um vereador presidente de comissão, vou chamá-lo para defender o projeto. Por quê? Por que que a gente está fazendo isso? Nós vivemos na democracia. E se vocês, os vereadores que estão chamados, estão como presidente de comissões, vocês estão embasados. Vocês têm conteúdo para defender o projeto. E vai acontecer isso sempre. É claro, é nítido a mudança hoje aqui dentro desse plenário, desde o momento que eu me tornei líder do governo e que eu passei para os senhores que aqui não há ninguém melhor do que ninguém e ninguém mais capaz do que ninguém, porque todos aqui são capazes. Eu vejo hoje uma mudança significativa com o vereador Flávio. Não é porque o senhor elogiou o projeto, não, vereador Flávio. Hoje a gente tem um diálogo melhor. Mas por quê? Porque realmente nós aqui estamos aqui em regime de igualdade, né? Eu não sou a dona da verdade porque eu estou o líder do governo. Cada um aqui tem o seu conteúdo. E essa é a maneira de que eu vejo esse plenário. Então todas as vezes que surgir um projeto do Executivo e que tiver um vereador representando uma comissão, ele vai ser chamado para defender. Muito obrigado.
Solicito do secretário do próximo projeto.
Nobre presidente. O próximo projeto existe uma emenda. Emenda de número 33 de 2023. Suprime o inciso 4º do artigo 2º do projeto de lei CM 104 de 2023. Autoria, vereador Anderson da Academia. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 463 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 464 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 104 de 2023. Emenda. Perdão, em discussão, é emenda 033 de 2023 ao projeto de lei 104 de 2023. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis à emenda 033 de 2023, que suprime o inciso 4º do artigo 2 do PL 104 de 2023. Solicito ao secretário do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 104 de 2023. Fica o município obrigado a publicar no site oficial da Prefeitura de Divinópolis, Minas Gerais, demonstrativos de arrecadação e de destinação dos recursos decorrentes da aplicação de multas de trânsito. Autoria, vereador Ademir Silva. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 320 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 321 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Discussão, projeto de lei CM 104 de 2023. Fica o município obrigado a publicar no site oficial da Prefeitura de Divinópolis, Minas Gerais, demonstrativos de arrecadação e destinação dos recursos decorrentes da aplicação de multas de trânsito. A autoria, vereador Ademir Silva. Coro para votação, maioria simples em discussão. Palavra, vereador autor Ademir Silva.
Senhor presidente, vereadores, esse projeto é muito simples. É um projeto, como a ementa mesa foi lida pelos dois, pelo vereador Zé Braz e também pelo vereador presidente Israel da Farmácia. É um projeto de transparência e também de prestação de contas que nos ajuda na divulgação das informações que nos proporciona a transparência na gestão dos recursos públicos da nossa cidade, permitindo que os cidadãos tenham conhecimento claro e acessível sobre a arrecadação proveniente das multas de trânsito e como esses valores estão sendo utilizados. Dessa forma, a administração pública se torna mais responsável e presta contas à sociedade sobre o uso desses recursos que são adquiridos através das multas de trânsito. E ele tem quatro pontos muito importantes, que é um controle social, a conscientização e educação de trânsito, o estímulo à eficiência e à eficácia na aplicação dos recursos e também o atendimento às normas legais e boas práticas da gestão. Por isso eu conto com os novos vereadores, para os vereadores poderem ajudar na fiscalização, mas também o cidadão que tem assim, a vontade de conhecer quanto que a prefeitura arrecadou, quanto que a prefeitura multou, qual foi o valor e aonde foram aplicadas essas multas de trânsito aqui na nossa cidade. Então, eu conto com o voto dos novos vereadores.
Em discussão? Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 104 de 2023. Fica o município obrigado a publicar no site oficial da Prefeitura de Divinópolis, Minas Gerais, demonstrativos de arrecadação e destinação dos recursos decorrentes da aplicação de multa de trânsito. A autoria, vereador Ademir Silva.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto, vereador Ana Paula Quintino.
Vereador Ademir, nós já temos essa divulgação no site da prefeitura, né? Mas a gente não deixaria de votar o projeto do senhor, não. Mas para avisar que esse projeto já existe, já tem isso no site da prefeitura. Está aqui, ó. Chegou para mim agora. Mas a gente não deixaria de votar. Projeto como eu votei favorável.
Vereadora, a senhora está passando informação e não justificando. A informação já está passando no terceiro tempo.
Justificativo de voto,
senhor. Justificativo de voto, vereador Demir Silva.
Senhor presidente, eu gostaria de agradecer aos novos vereadores pela votação. Realmente tem lá no site, mas eu gostaria de colocar a obrigatoriedade, porque quando compensa, coloca. Quando não compensa, não coloca. É difícil. Então, com a lei agora, é obrigatoriedade da gente ter lá no site.
Palavra, solicito ao secretário do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 109 de 2023. Institui a Semana Municipal das Altas Habilidades, Superdotação, a ser celebrada anualmente na semana do dia 10 de agosto. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 459 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 460 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 109 de 2023. Institui a Semana Municipal de Altas Habilidades, superdotação a ser celebrada anualmente na semana do dia 10 de agosto. Autoria, vereador Roger Iegas. Corre para a votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Roger Iegas.
Senhor presidente, para mim é uma grande oportunidade, né, de ser o vereador autor desse projeto, né, porque discute, daqui para frente, institui a Semana Municipal das Altas Habilidades, Superdotação, que visa aumentar a visibilidade desse tema tão importante. Afinal de contas, para muitos que não sabem, acham que a superdotação ou as altas habilidades é mil maravilhas. Pois bem, essas crianças constantemente sofrem, né, por todas as regiões do nosso país, não é uma exclusividade da nossa cidade, né, mas agora adequando, trazendo aqui um projeto em âmbito municipal, elas sofrem até mesmo preconceito, pelo simples fato do outro, do próximo, achar que elas são melhores, que elas são mais inteligentes. Mas elas também sofrem, né, na quantidade, a capacitação temporal, o avanço dessas crianças, às vezes o aprendizado dentro de uma sala de aula. Até nesse ponto, né, essas crianças podem reclamar, têm algum tipo de transtorno e muitas das vezes são até confundidas com crianças autistas, porque são temas totalmente diferentes, né, são transtornos totalmente diferentes. As crianças, principalmente aí nesse período inicial da vida, que possuem essas altas habilidades, superdotação, elas precisam ser acompanhadas e tem que ter uma orientação. É uma forma de pressionarmos o poder público, inclusive aqui em um dos artigos, né, desse projeto, no artigo 2º, essas crianças que foram abrangidas por essa lei terão atendimento prioritário nos órgãos municipais encarregados de atendimento educacional, de saúde e também de assistência social. E diga-se de passagem, senhor presidente, também o município é uma vergonha para Divinópolis hoje não termos aqui um profissional adequado, um profissional para atender as crianças da cidade, que é o neuropsicopedagogo. Então nós temos que chamar a atenção, essa forma de debate não é apenas mais uma data no calendário, e sim uma forma de pressionarmos o poder público, dando mais voz a essas mães, aos pais, enfim, a essas crianças que tanto precisam. Então, senhor presidente, em resumo, não se limita apenas a destacar o talento desses jovens, dessas crianças, mas passar e conscientizar a importância delas e também dessas atenções especiais que eles têm que ter aí ao longo no decorrer da vida. Então, por isso, peço voto favorável de todos vocês. Conto com vocês. Muito obrigado.
Em discussão? Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis. Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal número 109 de 2023. Institui a Semana Municipal das Altas Habilidades, superdotação a ser celebrada anualmente na semana do dia 10 de agosto. Autoria, vereador Roger Viegas.
Justificativo de voto, presidente.
Justificativo de voto, Demir Silva.
Senhor presidente, eu gostaria de enaltecer o trabalho do vereador Roger Viegas. O vereador, na gestão passada, preocupou muito com o transporte coletivo, os Ubers, os táxis, o transporte coletivo em geral. Né? E dessa vez, nesse novo mandato, só tem procurado muito atender à inclusão. Isso é importante demais. São pessoas que estão de fora, nós trazer para dentro, para a gente dar eles igualdade de tratamento. Parabéns, viu, vereador?
Justificativo. Justificativo de voto, Anderson da Academia.
Pego as palavras do Ademir. Parabéns, Roger. Muito ainda aprender com você, por esse projeto que você vem da área da educação em prol da população carente, sim, dessa forma de mudança dentro das escolas e um olhar diferente, uma visão mais holística. Parabéns e só tenho que estar muito feliz aqui e acreditar nos seus projetos e pode ter certeza que os seus projetos agregam muito para a nossa cidade.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 158 de 2023. declara de utilidade pública a Associação Bem Viver, com sede e foro neste município. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 457/2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 458/2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei número 158/2023. Declara de utilidade pública a Associação Vem Viver, com sede e fórum nesse município. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quórum para votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Josafá Anderson.
Senhor presidente, queria pedir o voto favorável aos todos os vereadores nesse projeto, que é uma luta que o Luciano, lá do projeto Quero Viver, Vem Viver, ele se mistura junto a um ministério que nasceu no coração do pastor Wilson Botelho e tem como o apóstolo ali o Luciano, que vive, a vida dele se mistura a esse projeto. E a gente vê as dificuldades, senhor presidente, das casas de recuperação em estar conseguindo as coisas, em especial o tanto que se exige dessas entidades que fazem um trabalho ímpar, dificulta tantas coisas, a vigilância sanitária, outra coisa, sempre dificulta. E esse projeto vem dar uma segurança ao projeto Vem Viver, que tem como base tirar as pessoas da rua. Então a gente vê que não só a Prefeitura Municipal de Divinópolis, mas o Estado em si dificulta o trabalho das casas. Mas quando precisa, bate lá para estar acolhendo um ou outro que necessita. Então eu acompanho a luta dessa casa há muito tempo, o tanto que foi exigido, projeto, tanta coisa foi exigida. Meu gabinete teve a alegria, a honra de dar suporte nesse trabalho ali do projeto. Então você pode sempre contar comigo e eu peço o voto favorável a todos os edis.
Em discussão? Em votação. Wesley. Votação nominal, Roger Viegas.
Sim.
Cerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal número 158/2023. Declara de utilidade pública a Associação Bem Viver, com sede e foro neste município. Autoria, vereador Josafá. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Nobre presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número CM 137/2023. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número CM 137/2023. Dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de placas informativas ou comunicados nas unidades públicas e privadas de saúde situadas no município de Divinópolis, que versem sobre a entrega legal, instituída pela Lei número 13.509, de 22 de novembro de 2017. Assinada por todos os vereadores dessa casa.
Em discussão, a inclusão da ordem do dia do projeto de lei CM 137 de 2023. Em votação.
Eu não tenho aqui. Eles não colocaram aqui para mim, não.
Votação nominal, Roger Viegas.
Sim.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis a inclusão do PL 137 de 2023. Solicito do secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 137 de 2023. Dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de placas informativas ou comunicados nas unidades públicas e privadas de saúde situadas no município de Divinópolis, que versem sobre a entrega legal, instituída pela Lei nº 13.509, de 22 de novembro de 2017. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 448, de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 449 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, projeto de lei CM 137 de 2023. Dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de placas informativas ou comunicados nas unidades públicas e privadas de saúde situadas no município de Divinópolis, que versem sobre a entrega legal, instituída pela Lei nº 13.509, do dia 22 de fevereiro de 2017. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor, Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, públicos acompanham essa tarde hoje, agora eu cumprimentei todos os presentes aqui hoje. É uma tarde muito mais que esperada, a qual a gente tem lutando, sempre falando na tribuna, qual eu falei hoje, dessa luta nossa a favor da vida e contra o aborto. Pensando no alto índice de aborto em nosso município, nós criamos o projeto de lei de nossa autoria, que será votado na tarde de hoje. Projeto de lei 137/2023. Obriga a fixação de placas como essa, para quem está acompanhando em casa. Informativas nas unidades de saúde públicas e privada do município. Um projeto de grande importância que tem o objetivo de ampliar a divulgação sobre a entrega legal, para que as gestantes possam encaminhar o seu filho para adoção durante a gestação ou após o parto. A mãe que desejar entregar o seu filho para adoção poderá procurar a Vara da Infância e Juventude lá no bairro Liberdade, exatamente na rua Paulo de Melo Freitas, número 100, sala 326, no bairro Liberdade, onde serão acompanhados por uma equipe multidisciplinar que irão orientar sobre o funcionamento de todo o processo e ainda manterá o sigilo em que muitas vezes o aborto ou abandono acontece por falta de conhecimento das mães sobre a entrega voluntária, que é um ato de amor. Por isso, pedimos aos novos vereadores o voto favorável ao nosso projeto, que tem o objetivo de salvar vidas.
Em discussão? Em votação? Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 137 de 2023. Dispôs sobre a obrigatoriedade de fixação de placas informativas ou comunicados nas unidades públicas e privadas de saúde, situação no município de Divinópolis,
que versem sobre a entrega legal, instituída pela Lei nº 13.509, do dia 22 de novembro de 2023. Autoria, vereador Wesley Jarbas.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Justificativo de voto, vereador autor Wesley Jarbas.
Senhor presidente, tarde muito feliz, a qual quero aqui agradecer todos os membros das comissões, ao Flávio, ao Roger, ao Wildo de Aguiar, todos vocês aqui, você, presidente, esse projeto tão importante, a qual a gente fica até arrepiado. É um projeto que salva vidas. E a gente, Brasil, é um país que luta contra o aborto e a favor da vida sempre. Agradeço a vocês pela compreensão, pelo apoio sempre que tem nos dado nessa casa de hoje. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Justificativo de voto, senhor presidente. Justificativo de voto, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, deixei vereador autor falar, tanto defender o projeto quanto justificar. Um projeto muito bonito, eu falei isso na sua essência ali. Parabéns, vereador, né? Essas pessoas que estão aqui desde pouco depois de 14h, estão aqui até agora, aguardando o projeto ser votado. É o que eu disse, vocês têm o nosso carinho, têm o nosso respeito, têm o nosso apoio, né? Que eu estou vendo aqui a questão do aborto, mas eu estou vendo ali também não a legalização das drogas. Eu também concordo com isso aí, viu? Também concordo com isso aí. E a gente, como agente público, como formador de opinião, a gente tem sim que falar disso, tem que tocar na ferida, né? Tem que falar disso, tem que levar isso aí. Então eu te parabenizo pelo grande projeto que a gente votou aqui hoje. Parabenizo também essas pessoas que estão aqui desde 14h.
Justificativa de voto.
Justificativa de voto, Breno Júnior.
Quero parabenizar o vereador, autor Wesley Jarbas por essa iniciativa. Somos cristãos, pessoas, né, sensibilizadas pela palavra de Deus e sempre a favor da vida, sempre a favor daquilo que os preceitos religiosos também nos colocam, né, como corretos, como normativos sociais. E vereador, quero te parabenizar, conte sempre comigo e com o nosso voto para tudo aquilo que for positivo, viu?
Justificativo de voto.
Justificativo de voto, vereadora Ana Paula Quintino.
Vereador Wesley Jarbas, parabéns. Para muitos, a gente está querendo só aparecer com esse projeto, mas pelo contrário, quando a gente trabalha pela valorização da vida desde dentro do útero da mãe, a gente cuida para que a gente tenha, depois de crescido aqui, pessoas de bem. A gente precisa trabalhar isso. A gente precisa trabalhar as escolas para que a gente tenha pequenos homens de bem, de coração bom, de mente boa. Porque, infelizmente, o nosso mundo ele está tendo mais maldade do que coisa boa. E hoje, uma família criar os seus filhos no caminho do bem não é fácil. Não é fácil. Então, parabéns pelo seu projeto. E quando o vereador Flávio fala sobre a não legalização das drogas, eu também sou contra isso, né? E a gente realmente tem que ser contra. Segue o caminho que leva as drogas exatamente quem quer. Todo mundo sabe o perigo que isso traz, né? Mas quem sou eu para falar de quem usa e de quem não usa? Todo cidadão ele é livre e responsável pelos seus atos e todo mundo colhe o que exatamente planta. Parabéns a você e parabéns ao plenário por ter votado favorável.
Justificativa. Justificativo de voto, vereador Anderson da Academia.
Desejava parabéns pelo projeto. Eu acho que isso é para envolver a consciência do ser humano, pensar e sentir o coração, porque esse projeto vai educar. Quando você estiver no hospital, se estiver procurando um socorro. Parabéns pelo projeto. Que Deus te abençoe. E esse projeto vai fazer diferença aqui também na nossa cidade.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projetos na ordem do dia, presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, não tendo minuto de silêncio e nem questão de ordem, às 17h20, do dia 28 de novembro de 2023, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 75ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.